dia 20.
Hoje é dia.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa, para quem está ao vivo no plenário da Câmara e também quem está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Hoje é dia 11 de junho de 2019, começa agora a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo, nossas redes sociais e também pelo canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 11 de junho de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edson de Souza que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Eduardo Pride Júnior que proceda à leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos essa tarde faz parte do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, seja prudente como serpentes e simples como as pombas.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e a sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social.
Agradecemos a importante de vereador Edson de Souza e também do vereador Eduardo Pinto Júnior. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Inscrição para a tribuna livre. Maria Catarina Laboré. Assunto: educação de tempo integral em Minas Gerais. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de resolução de número CM01-2019, substitutivo 1. Cria na Escola do Legislativo o Programa Orientação Jurídica Popular, de 7 de 6 de 2019, autoria, vereador Marcos Vinícius. Corre a votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM032-2019, substitutivo 1, institui o programa Geladeira Literária no município de Divinópolis e dá outras providências, de 10 de 6 de 2019, autoria, vereador Dr. Delano. Corre a votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM049-2019, denomina Francisco José de Souza, a Rua 4, localizado no prolongamento do bairro Jardim das Acácias, nesse município, de 7 de 6 de 2019. Autoria, Zé Luiz da Farmácia. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número M031-2019, institui no município de Divinópolis o serviço de acolhimento em família acolhedora, que visa proporcionar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial, de 7 de 6 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M032-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.3.576,16, de 7/6/2019, autoria, Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples. Projeto de lei de número M033-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.595.390,95, de 7/6/2019, autoria, Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples. Ofício de número CM025-2019. Ilustríssimo senhor vereador Sargento Elton, da Câmara Municipal, assunto, responde requerimento 229-2019. Prezado vereador, em resposta ao requerimento 229-2019, lido no expediente da Câmara Municipal, venho pelo presente informar que, em razão da liminar concedida na reclamação 34.893, os trâmites em relação à denúncia de infração política e administrativa encontram-se suspensos, aguardando deliberação definitiva acerca do quórum de recebimento. Portanto, em virtude da questão já encontrada judicializada, essa presidência não poderá determinar procedimento diverso. Respeitosamente, vereador presidente Rodrigo Caboja. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, venho respeitosamente comunicar que nos dias 11 e 13 não comparecerei às reuniões ordinárias por motivos pessoais e ainda já solicitei à diretoria administrativa de gestão de pessoa o corte correspondente nos valores do meu subsídio. Atenciosamente, vereador Matheus Costa. Ofício Segov 042-2019. Indicação de número 478, encaminhado para censor. Indicação 517, encaminhada para censor. Indicação 528, encaminhada para censor. Indicação 520, encaminhada para censor. Indicação 536, encaminhada para CETRANS. Indicação 543, indicação encaminhada para CEMUSA. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício Segov 041-2019, indicação 514, 549 e 578, encaminhado a censor. Indicação 550, 551 e 552, encaminhado a CETRANS. Ofício Segov 041-2019, indicação 549, encaminhado a censor. Ofício Segov, indicação 046-2019. Indicação 653, 654, 655, encaminhado todos para censura. Ofício Segov 045-2019, indicação 649, censura. 650 e 651, CETRANS. Ofício Segov 043-2019, indicação 630, 658, CEPLAN. 634, Procuradoria. 657, 659, Censur. Ofício Segov 044-2019, indicação 643, 636, 645, Censur. Ofício, indicação 050-2019, indicação 653, encaminhada a CETRANS. Ofício Segov 049-2019, indicação 633, encaminhado a censur. Ofício Segov 047-2019, ofício 638 e 639, encaminhado a censur. Indicação 640, encaminhado a CETRANS. Ofício Segov 616-2019, ofício 739-2019, CETRANS, indicação 573-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 777-2019, CETRANS, indicação 618-2019, vereador Edson de Souza. Ofício 558-2019, CENFOP, indicação 389-2019, vereador César Tarzan. Ofício Segov 717-2019, ofício 058-2019, CEMUSA, requerimento 187-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 727-2019, CETRANS, requerimento 076-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 135-2019, SEMFAS, requerimento 181-2019, vereador Ademir Silva. ofício CEMAG 054-2019. Dimaro Lúcio de Souza, coordenador de compras de licitação para vereador Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, terceira promotoria da Justiça da Comarca de Divinópolis. Ilustríssimo senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da coordenadoria de compras e licitações, vem por meio desse encaminhar o agendamento semanal da licitação para conhecimento. Informamos que, quanto às licitações presenciais, serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná 2601, bairro São José. E as licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Respeitosamente, Mauro Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações. Ofício 090 do gabinete 10. Excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal. Referência, retirado do projeto. Senhor presidente, cordialmente solicito que o projeto de lei CM 019 de 2019, da autoria deste vereador, seja retirado definitivamente de pauta. Esclareceremos que, em um momento oportuno, retornarei com o projeto, após mais estudos sobre o assunto e, consequentemente, aprovado com grande sucesso. Atenciosamente, vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento.
O artigo. Solicito também o novo secretário que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 610/2019. A possibilidade que seja realizado patrulhamento em toda a extensão da rua Panorama e Crepúsculo, principalmente nas proximidades da igreja São Francisco Xavier, no bairro Campina Verde. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 531/2019. A possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buraco na rua Alzira Fonseca, próxima à rua Bolívia, no bairro Sagrada Família. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 617/2019. A possibilidade que seja feita, verificado quanto ao proprietário do terreno situado na avenida Alto da Urca, entre as ruas Santa Cruz e Cristo Redentor, no bairro Campina Verde, e caso confirme que seja de propriedade do município, notifique a censura para que seja providenciado a limpeza do mesmo. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM 586/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública estude possibilidade da alteração da rotatória que fica no cruzamento da rua Petrópolis e Mantena, no bairro Bom Pastor. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 676/2019. Solicito a viabilidade da colocação de um quebra-mola na rua Bom Sucesso, entre a rua Nilo Maciel e Francisco Corre, no bairro Ponte Funda. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM 682/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 664/2019. Solicito que seja providenciada a limpeza do entulho, vegetação e capina nas ruas dos bairros Floresta e Jardinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 685/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Ibirité, bairro Bom Pastor. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 245/2019. Que seja requerido ao Executivo Municipal esclarecimento referente à atual desorganização da prática do comércio regular e ausência de fiscalização no camelódromo da rua São Paulo entre a Avenida 1 de Junho e a Avenida Getúlio Vargas, como também ao longo da Avenida 1 de Junho e trecho da rua Goiás, na região do centro da cidade, em completo desacordo com a Lei Municipal de número 5.610, de 22 de maio de 2003, alterada pela Lei Municipal de número 8.497/2018. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 247/2019. Que seja requerida ao Executivo Municipal a relação completa de todas as empresas que receberam imóveis através de dação, permuta ou doação, da data de 1º de janeiro de 2017 até a presente data, contendo a área de cada imóvel, os imóveis localizados, valor venal e informações, se foram cumpridas as exigências e quais as exigências que foram estipuladas. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 248/2019. solicito esclarecimento referente à ausência de fiscalização a vários lotes, imóveis, lotes sujos, sem passeio e sem muro, que estão em total desacordo com a Lei Municipal 7.164/2010, com as alterações da Lei 8.364, de 3/12/2017, de Minobos. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos, nobre secretário, vereador Renato Ferreira, e passamos para a tribuna livre. Convido a senhora Maria Catarina Laborê Domingos Vale, que falará sobre educação de tempo integral em Minas Gerais. Não está presente. Então passo a palavra livre aos vereadores para apresentação e relatórios de finais de comissões. Não havendo vereador que queira se manifestar, eu passo a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Alô, boa tarde a todos. É, aquele lá que é o Luan mesmo. É o futuro candidato. Ô Luan, não, mas não é candidato a nada não. A candidato a parceiro. Ô Luan, pode vir cá, você ter orgulho. Ô gente, deixa eu te contar. Hoje é um dia muito especial. Primeiro, né, que eu tô aí com meu companheiro me assistindo pela primeira vez. Luan Divino. Divino não gosta que chama não, mas não, pode implicar. Vai ser Divininho, que eu acho que fica mais carinhoso. É, a Polícia Militar está completou domingo. E esse, hoje, essa tribuna aqui, ó, é porque os assessores não fizeram. Era assim, ó, Dia da Gloriosa. Pode me entregar aqui, Adriano. Dia da Gloriosa. Hoje é o Dia da Gloriosa. 244 anos, dia, domingo, dia 9 de junho, a Polícia Militar teve a honra de comemorar. Você sabe o que é isso, gente? 244 anos de existência. E tem um ser humano ou outro que ainda fala mal dessa instituição. Quem fez, qual instituição fez 244 anos no Brasil? Nenhuma. A mais antiga do Brasil é a Polícia Militar de Minas Gerais. E lá nós fomos correr atrás, hein, da história. A história é bonita demais. A história da PMMG é uma história que se confunde com a história de Minas Gerais, porque faz parte da criação do Estado de Minas Gerais. Tudo começou, eu fico arrepiado, olha, porque vai gostar de uma farda assim igual eu, viu? Vai gostar de uma farda, né? É, a minha é branca, mas a deles é a que me honra. Gosto e gosto, defendo, tenho dentro de casa. Então eu defendo mesmo, defendo mesmo. E a história de Minas Gerais, que se confunde com a história da criação da Polícia Militar, tudo começou em Ouro Preto. E em Ouro Preto, com Tiradentes, Alferes Tiradentes, que foi o primeiro, foi um dos primeiros a engajarem na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, há 244 anos atrás. Lá em Ouro Preto, a Polícia Militar foi criada. Foi criada com o Alferes Tiradentes. E aí começou a Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira deu o primeiro nome à Polícia Militar. Foram sete nomes. Esses eu não consegui decorar. Porque até chamar Polícia Militar de Minas Gerais, demorou sete nomes. Assim como foi a nossa cidade. O primeiro nome, ainda em Ouro Preto, era chamado de Corpo Policial de Minas Gerais. Foi o primeiro nome da Polícia Militar. Corpo Policial de Minas Gerais. Logo em seguida, não satisfeitos com esse nome, veio outro segundo nome, Guarda Republicana. E depois o terceiro nome, Corpo Militar de Polícia de Minas Gerais. Depois veio o quarto nome, Força Policial. Depois veio o quinto nome, Brigada Policial. Depois veio o sexto nome, Força Pública. E aí, finalmente, no sétimo nome, em 1946, Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG. Muito orgulho, é muito orgulho. Saber que isso tudo começou com a Inconfidência Mineira, saber que isso tudo começou há 244 anos atrás. E só tem história bonita para se contar, né? Tudo começou com o Tiradentes, que era um dos engajadores desse primeiro nome, Corpo Policial de Minas Gerais. Né? E além de fazer parte da Polícia Militar, é o patrono da Polícia Militar. E muitas datas vão se encontrar a partir de domingo. No domingo nós comemoramos, então, 244 anos de polícia. E agora no dia 20, nós vamos comemorar 200... tem aqui, que é muito número. E todos precisam de saber que em 1775, 9 de junho, foi criada a Polícia Militar. E a nossa de Divinópolis, na 7ª região, há 42 anos. Então nós vamos comemorar dia 20 de junho, olha para você ver, de Divinópolis, dia 1º, tivemos nada para comemorar. Uma 1ª de junho vazia, parecia um cemitério. Eu estava voltando para a exposição, até fiz um vídeo lá, tinha tomado umas viritas, porque eu não sou santo, né? Uhum. Eu estava lá e até fiz um vídeo. O povo falou, ai Delano, você saiu do parque aquela hora? Fui, estava lá. Igual estava todo mundo, né? Que eu faço tudo que todo mundo faz. Tudo. Aí estava lá aquele marasmo, aqui a coisa parecia morta. Mas aqui em junho, aqui em Sucupira, em junho, que um dia vai chamar Divinópolis de verdade, cidade do divino, por enquanto é Sucupira. Mas aqui comemora-se, olha, você imagina, dia 20 de junho, 42 anos, PMMG Divinópolis. Dia 9 de junho, 244 anos, PMMG Minas Gerais. E eu vou me apegar ao PMMG Divinópolis, porque é o que mais nos interessa. Passaram e ainda estão passando aqui pela nossa 7ª região, para vocês entenderem como o Estado é muito grande. A Polícia Militar, então, ela desmembrou-se em regiões. E nós, do Centro-Oeste, que somos localizados em 50 cidades, nós estamos localizados na 7ª região. Assim como é também a 7ª região de agentes penitenciários. Então nós somos a 7ª região do Centro-Oeste. Nós somos compostos... Eu quero é dos coronel. Desculpa, é um errinho de assessoria. Mas eu sei alguns. Então a 7ª região, ela é composta pela região Centro-Oeste, que é mais ou menos 50 cidades. E eu pedi então, né, que os meus assessores fizessem uma pesquisa, não deu tempo, quem foram e quem são, né, os comandantes e que dirigem hoje a Polícia Militar de Divinópolis. O primeiro comandante nosso aqui, ó, 1946, o tenente-coronel Júlio Maria da Silva. Eu não sei se ele está vivo, mas se ele ainda estiver vivo, recebo os parabéns do vereador Dr. Delano, do vereador Sargento Elton e dos outros 17 vereadores. Se o senhor ainda estiver vivo, senhor Coronel Júlio Maria da Silva, eu estou convidando eu e os 17 vereadores a receber uma comenda aqui no plenário da Câmara. O primeiro comandante aqui de Divinópolis, os 17 vereadores, em homenagem aos 42 anos de PMMG, se o senhor ainda estiver, e mesmo se não estiver, eu desconheço essa informação, segundo uma fonte alheia aí, está falando que ele está vivo. Nós estamos brigados. Aí ele está vivo. Então, eu estou convidando o senhor para vir receber da mão dos 17 vereadores essa comenda devido aos 42 anos de Polícia Militar. O segundo comandante foi o tenente-coronel Edmar Nilo de Campos. Se também estiver vivo, espero que está vivo, vai vir receber aqui no plenário também, da mão dos 17 vereadores, uma comenda. O terceiro, tenente-coronel Renato Zavarese. Se estiver aqui conosco ainda, vai ser convidado a vir receber uma comenda aqui. O quarto, major Gentil Alberto de Menezes, também convidado a vir receber aqui essa comenda. O quinto, o tenente-coronel Sebastião Paulino Neto, aqui também, se Deus quiser, se estiver aqui entre nós, vai vir aqui receber essa comenda. O sexto, o tenente-coronel Eduardo, esse eu tenho certeza que é facinho até hoje, o coronel Eduardo Campos, apesar de não ter um fio de cabelo na cabeça, tem um menininho que é uma gracinha. O homem Está fazendo FIA até hoje. É dos coronel Duzão, viu? Um dos melhores que já passou lá. É a primeira foto do meu consultório. Lá no meu consultório tem galeria dos militares. É a primeira, é do meu carecão brabo. Homem que era brabo, Eduardo Campos, viu? Depois que o menino nasceu, até que ficou mais tranquilo, mais quietinho. Mas era brabo, correto, né? E ele foi o sexto coronel a tá comandando a 7ª região. O sétimo, eu também cheguei a conhecer, o tenente coronel Júlio Teodoro dos Santos. O oitavo, o coronel Marcelo Carlos da Silva. E o nono, o tenente coronel Marcelo Augusto. E o atual, tenente coronel Rodrigo Teixeira. Faltou um, que esse não pode faltar, que para mim foi um dos melhores, que não está aqui, coronel Laércio. Esse pilotava helicóptero único, o único comandante da 7ª região. Que dia 24 de dezembro, olha como é que ele estava ali na porta do meio da noite, o coronel, tá? Coronel, não estou falando, mais dois minutos para conclusão. É, com duas pistolas aqui, ó, lá na porta do meio da noite, comandante da 7ª região, coronel Laércio, naquela humildade. É, uai, coronel, o que o senhor está fazendo aqui? É Natal. Eu estou dando um exemplo para a minha tropa. Então eles esqueceram. Coronel Laércio merece toda a honra e glória. Também virá aqui receber a nossa comenda. E agora, também para substituir, muito bem substituído, o coronel Marcelo Augusto, temos aí o coronel Webster. Coronel Webster é um homem de quase 2 metros de altura. Quando a gente olha para ele, a gente até arrepia. Olha que o coronel Webster abre a boca, é um gentleman.
Não.
É isso tudo, coronel. Isso aí eles estão batendo é palma, viu? Chama educação da Câmara Municipal de Divinópolis. Estão batendo palma porque nós estamos falando da gloriosa Polícia Militar. Aqui somos 17 vereadores, um mais educado que o outro. Nunca vi tanta gentileza, tanta educação. Mas ainda estava era aplaudindo o senhor com a história que eu vou lhe contar. Assim como foi o coronel Laércio pilotando helicóptero, foi o coronel Marcelo Augusto, na época dele, o ano passado, lá, a segunda vez também que eu vi um coronel, e a terceira, no parque de exposição, a serviço de noite. Mas vocês são comandante da 7ª região, nós temos que dar o exemplo. Então, o coronel Webster, que assumiu aí esse comando, que vem fazendo um bacana trabalho, um trabalho bacaníssimo, a gente agradece. Nós vamos estar aí amanhã festejando com o senhor, nós vamos estar trazendo seus colegas coronéis que administraram antes do senhor, e nós temos só que agradecer. Que Deus abençoe do soldado ao coronel. E as portas do meu consultório têm uma placa de todo tamanho aqui: policiais fardados têm prioridade, e têm prioridade porque lá é o quartel da saúde. Muito obrigado.
Agradecemos a importante participação do vereador Dr. Delano. O próximo vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Atenção para falar sentado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, eu queria expressar a minha alegria de ontem ter participado da assinatura do convênio do aeroporto de Divinópolis, né, com a Infraero, grande, necessitava, né, a gente até fez uma retrospectiva dos desafios que nós encontramos quando assumimos o governo, como vereador, a gente fez uma comissão de desburocratização, que a gente acredita em Divinópolis, mas algumas coisas vêm travando a cidade, já evoluímos bastante e cremos que temos mais que avançar ainda. E outro gargalho que também atrapalha o desenvolvimento de Divinópolis é a duplicação da 050, onde a gente trabalhou com afinco desde que era presidente de bairro, consegui trazer aqui o secretário Marco Aurélio da CETOP, que onde deslanchou e ficou determinado no dia 23, vou falar aqui novamente, que no dia 23, com a vinda do secretário aqui em Divinópolis, foi quebrado o contrato com a empresa que prestava serviço para a Nascenda Gerais, que ela estava muito morosa, enrolando, atrasando as obras, então foi quebrado e uma nova empresa já está sendo contratada, a documentação já está sendo preparada, que, segundo o presidente da Nascente das Gerais, junto com o secretário de obras do Estado de Minas Gerais, as obras não vão ter prejuízo com essa quebra de contrato. Ficou o cronograma, o bairro Icaraí, as trincheiras do Icaraí, ser entregue em dezembro de 2019, e neste ano, também a da JK em dezembro de 2019, este ano, e a do bairro Ibirité também em dezembro deste ano. Houve um atraso de uma parte, vai ter um atraso por parte ali do tocante da Lagoa dos Mandaris, onde é uma obra maior e foi modificada. Essa vai ser entregue em 2020 ou 2021, porque ainda a questão ambiental não foi totalmente aprovada. Então a gente teve muito trabalho para essa obra chegar no ponto que chegou, com data de entrega. Foi um trabalho árduo deste vereador, quanto vereador e quanto presidente de bairro, principalmente ali com a Suplan, na questão ali do Gafanhoto. Teve muito problema para tomar aquela área ali do Gafanhoto é do governo federal. Nós tivemos que ir lá em Belo Horizonte várias vezes com o deputado Jaime Martins, com o Fábio Avelar. Então foi uma obra que tem identidade, sim, tem um empenho desse vereador. E a gente vê na 050, senhor presidente, isso aqui, ó, muita carona, né? Pedindo carona para Belo Horizonte, Itaúna, e também nas obras agora, está aparecendo os caroneiros, né? Porque depois das obras do menino nasceu, já a gente vê que está aparecendo aí deputado, não sei o quê, que participou. Quem viu, quem acompanhou a história da duplicação da 050, em especial das trincheiras do bairro Icaraí, Serra Verde e Bom Pastor, sabe quem trabalhou por ali. Foram, outrora, como presidente de barra, as associações de moradores da região noroeste, a Ana Paula do Quintino, a Luciana Vidal, a Inês e vários outros presidentes. Trabalhamos junto com a Finco ali, encaramos um secretário que na época parece que ele era doido, o Murilo Valadares, é que era doideira dele. Então nós pegamos frente ali. Dessa, como vereador, aqui o Fábio Avelar, o deputado Jaime Martins, o Léo Gabriel, também a gente tem que ressaltar o nome dele aqui no empenho. Então essa obra está saindo, tem sim quem trabalhou por ela. Não é para pegar carona, não. É para somar, né? Mas é para trabalhar. Senhor presidente, também nas rodovias, amanhã, se Deus assim permitir, estarei indo a bom despacho no DENIT. Outro problema seríssimo, a gente não sabe até hoje, não identificou quem aprovou aquela bagunça que é a entrada ali do Nova Fortaleza 2, do Rinaldo Campos, porque a gente não sabe se é trincheira, o que, que é aquilo ali. Então não conseguimos identificar, mas tem que ser solucionado. Então amanhã estarei indo, já estive lá o final do ano passado, de fato mandaram os técnicos no local, tiveram os engenheiros aqui há cerca de 3 meses atrás, e tiveram aqui, acompanhei os técnicos do DENIT ali, mas não saiu disso, né? Ali o risco, já teve acidentes graves ali, então a gente está preocupado e vai estar empenhado nisso aí também. E de lá, senhor presidente, de bom despacho, se Deus assim permitir, estarei indo na Assembleia novamente, buscar com o deputado Cleitinho e também com o Fábio Avelar, agenda com o secretário de Saúde. É inadmissível o Divinópolis está passando, pelo que está passando no setor de saúde, a UPA há 2 anos e 5 meses sem o repasse do governo estadual, um absurdo. E também vou estar cobrando novamente, mas quero fazê-lo, igual fiz com o secretário de obras, trazer o secretário de saúde aqui. E para a gente estar cobrando também uma verba que foi solicitada pelo meu gabinete, também pelo gabinete do Fábio Avelar, vou pedir reforço ali do deputado Cleitinho, para a gente estar conseguindo essa verba para ampliar ali o prédio do bairro Serra Verde, onde é a antiga escola Padre João Bruno, para que ali seja implantado o PSF, tão sonhado, a ida do conjunto Oswaldo Machado para lá, para abrir mais um PSF no Nova Fortaleza, que ficou só na história devido à morosidade e falta de dinheiro por parte do governo estadual. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
A presidência agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Na sequência, pela ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador, atual primeiro secretário da mesa diretora, Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Dr. Delano pela fala, né, sobre os 244 anos da Polícia Militar, uma das polícias mais competentes que tem no nosso país. Parabenizar ele pela essa lembrança, que é importante a gente fazer esse reconhecimento, também pelos 42 anos também da 7ª região aqui da nossa Divinópolis. Falar do Josafá sobre as caronas, o Josafá falou muito bem, para você colher, você tem que plantar. Se nós quisermos colher alguma coisa daqui 2-3 anos, nós temos que começar a plantar. Não adianta fazer projetos, nós sabemos disso que... E as caronas vêm, Josafá, de todo jeito. Vem de bicicleta, vem de carro, vem de cavalo. Olha o que você vê, tem um lá gravando um vídeo, pegando carona, né, Demir? Demir está com uma obra lá no bairro de lá há anos, e vira e mexe, parece um caroneiro. Falar assim, questão da liderança comunitária, Ana Paula, tanto que ela brigou juntamente com a presidente do Candelária, Josafá, essa questão da duplicação, e vira e mexe, aparece um falando que tira um proveito. A gente queria parabenizar aqui o nosso deputado Domingos Sávio pelo credenciamento, 13 milhões por ano para a nossa macro-região, que irá atender o Hospital de Formiga, Divinópolis, Bom Despacho. Nós temos que preocupar, Itaúna, nós temos que preocupar com o credenciamento dos hospitais, porque não adianta a gente brigar pelo posto de saúde, pela UPA, se a porta de saída está fechada. É lá que precisamos de resolver o problema. É juntamente fortalecer o Hospital São José, é dar continuidade para a gente poder concluir esse hospital público o mais rápido possível. Precisamos do empenho, da união, para a gente poder vencer essas barreiras. Um dos primeiros pedidos nossos aqui como vereador ao nosso deputado Domingos Sávio foi uma emenda destinada ao Hospital São José de Deus de 2.200.000, porque quando a gente... nós sabemos a dificuldade que o município, que o hospital vem passando, e tive a informação que talvez o mês que vem esse recurso será liberado. Foi um dos primeiros ofícios que nós fizemos aqui nessa casa, uma emenda para o Hospital São João de Deus, porque é lá que necessita. Todo mundo, quando está na UPA, lembra do Hospital São João de Deus. Nós precisamos fortalecer o hospital. Não adianta a gente brigar errado, nós temos que brigar com responsabilidade, ter responsabilidade nos nossos atos para fortalecer a nossa região. Ontem, Josafá lembrou muito bem, ontem nós estivemos lá no aeroporto. É importante que o aeroporto está funcionando para a nossa economia, para fortalecer a economia da nossa, não só de Divinópolis, da nossa região, Cajuru, São Gonçalo, o tanto que favorece a logística, esse aeroporto está funcionando. Mais um empenho do nosso deputado Domingos Sávio. Conseguiu os equipamentos, no final, esses poderá chegar um recurso de aproximadamente 40 milhões destinados ao aeroporto. Então é isso que eu falo, nós temos que ver quem é que está trabalhando de verdade por Divinópolis. Estava presente lá o deputado Jaime Martins, que também ajudou a correr atrás desse recurso, para voltar os voos em Divinópolis, que precisamos com urgência. Hoje, quem trabalha aí nas nossas indústrias, e precisa de ir a São Paulo com uma certa rapidez. Nós precisamos desse voo para fortalecer também, até para receber uma visita. Nós precisamos urgentemente se organizar, se unir em prol de Divinópolis, para que possamos voltar com os voos mais rápido, para que possamos ter uma economia, fortalecer a nossa economia, para gerar emprego. Quem está desempregado tem pressa. Precisamos de fazer isso com urgência, fortalecer o nosso comércio local para gerar emprego. Que a gente vê as pessoas hoje, eu tenho certeza que a maioria dos gabinetes hoje, de cada 10 pessoas que vai até o nosso gabinete, 6, 7 é tentando uma vaga de emprego no mercado. Então nós precisamos de fortalecer o nosso mercado de trabalho. Nós estamos aí com fora de burocratização, é um avanço, mas infelizmente o resultado é demorado, é a longo prazo. Precisamos tomar medidas urgentes para hoje, para ajudar a fomentar o emprego na nossa cidade. Senhor presidente, eu queria também dar os parabéns aqui ao Sérgio Debiano, que está à frente do Centro Espírita Maria de Nazaré, no bairro Niterói. Ontem foi uma data comemorativa para ele. É onde eu falo, onde a família reza junto, onde a família almoça junto, as coisas acontecem. Queria parabenizar a família do Sérgio, juntamente com seus pais, com sua esposa Márcia. Parabéns, Sérgio. Você é uma pessoa iluminada e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente do Centro Espírita, não só à frente do Centro Espírita, mas ajudando a cidade a desenvolver. Você é uma das principais pessoas que está à frente do Fórum de Desburocratização aqui, para ajudar a fomentar o comércio de Divinópolis. Parabéns, Sérgio. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece e cumprimenta o vereador Renato Ferreira pelo seu belíssimo pronunciamento. Na sequência, a palavra segue com o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, nobres vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, a todos uma boa tarde. Senhor presidente, seguindo o rastro dos meus antecessores, eu quero aqui também, me antecederam, eu quero aqui também parabenizar a nossa gloriosa Polícia Militar pelos 244 anos, né, na pessoa do Coronel, e pedir que Deus os abençoe e os protege, para que possamos, junto com a Polícia Militar, né, e eles trazendo para nós mais segurança pública, uma vez que o artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, vírgula, e responsabilidade de todos. Que Deus os abençoe. Senhor presidente, eu quero aqui também dizer que ontem estive também lá no aeroporto, né, acompanhando, né, e aqui parabenizar o prefeito, mais uma vez o contrato, né, que foi feito lá com a Infraero, e dizer que a gente torce para dar certo, como cidadão, como munícipe, como legislador, porque a nossa cidade, às vezes, na cabeça de muitas pessoas, não é uma cidade pacata, tranquila, e não é. A realidade é que a nossa cidade está com mais de 235 mil habitantes e mais de 275 bairros. Então, não é aquela princesinha, como a gente vê muitas pessoas dizer. E a cidade crescendo, cresce também todos os problemas sociais, né? Cresce todos os problemas juntos. Mas eu fico feliz saber que a Azul, né, diretamente já está engajada e que breve vai estar retornando aí os voos e aí vai estar movimentando e fomentando a nossa cidade, a economia, que eu tenho certeza. E tudo começa bem pequeno, muito simples. Não podemos comparar o nosso aeroporto com também com o de Confins, com o da Pampulha. Não, lá é outra história, outra realidade, né? Mas tem que ter um começo. E graças a Deus ontem, retornaram então os trabalhos aí, aqui eu parabenizo o prefeito e todos aqueles que acreditam nessa obra, que ela vai crescer e com certeza haverá voos aí, não somente para Campinas, mas também para Belo Horizonte e tantas outras cidades. Divinópolis é uma cidade grande. Senhor presidente, na semana passada, né, houve uma emenda na Constituição Estadual promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o Agostinho Patrus. Justamente o que nós fizemos aqui um ano retrasado, pela minha autoria, onde eu fiz uma emenda na lei orgânica, no artigo 70, para que o secretário viesse a esta casa e prestasse conta das suas pastas, uma vez por ano. Mas lá na Assembleia é um pouco diferente, lá é quadrimestre, ou seja, três vezes ao ano, os secretários do governo, do Estado, eles vão ter que chegar e fazer prestação de contas. A partir de agora, os deputados estaduais mineiros poderão convocar os secretários do Executivo a prestarem conta de seus atos quadrimestralmente, ou seja, três vezes ao ano. Além dos secretários, a medida também obriga dirigentes da administração indireta e titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador a comparecerem com a mesma frequência à Assembleia para prestar informações sobre suas gestões. Senhor presidente, o Brasil, Divinópolis, quer mudança, e além da mudança, quer transparência. Aqui eu parabenizo o deputado, o presidente da Assembleia, por essa coragem, porque é preciso ter coragem para mudar. Na nossa casa aqui, por enquanto, porque nos leva a refletir, por enquanto aqui uma vez por ano, como todos vós sabeis que nós fizemos essa emenda na lei orgânica, no artigo 70, mas se pode mudar, quem sabe, para duas vezes ao ano, desde que a coisa seja transparência. Aonde há transparência, aonde há ali a declaração, declarando o que gastou, o que entrou, o que saiu, com certeza as coisas fluem melhor, com certeza nós vamos estancar, com certeza nós vamos tapar muitos furos, né? A imagem do político hoje ela está reprovada em muitos lugares, a imagem do político anda em muitos lugares, né, não é bem aceita, é devido à roubalheira que acontece no Brasil. Isso não é coisa de hoje, desde quando se tornou Brasil, mas tudo isso pode mudar a partir da consciência de cada legislador fazendo a sua parte. Senhor presidente, eu recebi alguns e-mails, recebi também no telefone a respeito da limpeza que está acontecendo lá no bairro Jardim das Acácias com muita dificuldade. Sabemos que a prefeitura só tem uma máquina, mas sabemos também que a coisa ela vai acontecendo, e como o Josafá já mostrou aqui, né, eu falei na minha última fala que a minha carreta não aceita carona. Por isso que eu faço indicação aqui, eu faço questão de mostrar com números, porque o mérito é de quem indica, quem observou, quem entendeu o problema. E a nossa função justamente é essa aqui, é tentar ajudar a resolver problemas na nossa cidade, que são tantos, que são muitos, né? Então que cada um apresenta aí, se pediu, louvável, louvável. O povo precisa disso, né? E aqui também eu quero já falar para o bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis tem também algumas indicativas que eu já fiz, que eu quero mostrar aqui, mas que possamos realmente trabalhar em prol de uma cidade melhor. Isso que é importante, vereador Zé Luiz, que me escuta com muita atenção, isso que é importante, é nós levar melhoria para a periferia aonde o recurso não chega. Visitar este povo aonde o presidente de bairro, ele está, como se diz, unhando para tentar levar melhoria para o bairro, que eles se sintam abraçados. Eu não digo somente o gabinete 16, onde é muito procurado, não, mas que sejam os demais gabinetes, todos os gabinetes possam receber a visita. Se você é simpatizante por gabinete, sei lá, 1, 3, 5, 7, 9, aí vai até o 17, você aproxima do seu legislador e mostra para ele a situação que está no seu bairro, e com certeza todos nós aqui, todos os 17, a nossa intenção é fazer o melhor para a nossa cidade. Nós não temos bola de cristal para dizer assim, tal lugar precisa disso ou daquilo, mas eu falo sempre aqui, quero valorizar mais uma vez a pessoa do presidente do bairro, o líder comunitário, que está aí sempre trazendo demanda para nós. E que com certeza os gabinetes estão abertos para atendê-los, desde que seja constitucional, desde que esteja dentro da lei, porque nós não podemos e nem temos intenção de fazer coisas erradas. Mas queremos fazer o melhor para a nossa cidade. E então, senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os líderes comunitários e dizer que nós estamos sempre à disposição para fazer o melhor. Essa é a nossa intenção, porque vereador nem profissão é, é estar. Que Deus abençoe a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Boa tarde a todos.
Agradecemos a contribuição do vereador Raimundo Nonato. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão em casa assistindo a gente pela televisão, pela internet. Uma boa tarde, vereadores e as pessoas que estão na nossa casa. Estava agora o Ricardinho Salgado, estava na nossa casa, né? Eu não estou vendo ele aqui, mas ainda deve estar. Seja bem-vindo. Gostaria hoje de falar um assunto muito importante em que a região Oeste vem sofrendo e eu acredito que todos já passaram por isso. Nós, sábado, no dia 1º e também sábado agora, dia 8, nós pudemos perceber aquilo que eu já venho falando aqui, ó, há muito tempo. A trincheira da Rua Goiás é um problema para Divinópolis. Falta acessibilidade, tanto embaixo quanto em cima. Nós estamos de pés e mãos quebrados com essa empresa na Centro das Gerais. A partir de amanhã, depois de amanhã, dia 13, nós vamos ter novo aumento de pedágio. Então todas as pessoas que quiserem fazer, ir até São Paulo, ir até Belo Horizonte, vai gastar mais um pouquinho. Por quê? Porque vai aumentar o pedágio, à vista, ninguém paga, ninguém passa no pedágio sem pagar, porque eles não deixam. E a gente vê essa empresa nesse descaso que é com Divinópolis, faz operação tartaruga ali nas obras, enrola daqui, enrola dali, e a gente vai enrolando.
Dia 1º, um carro caiu lá na trincheira. Sábado agora, novamente, outro carro caiu lá na trincheira. Lá de cima, até lá embaixo, na rua Goiás. Será que culpa de motoristas irresponsáveis? Será? Dois? Um, depois o outro? Em todas as cidades que a gente vai, a gente vai... Gostaria que as pessoas que estivessem me ouvindo e vendo pela televisão pensassem direitinho. A gente está vindo em direção a Belo Horizonte, a gente quer entrar na rua Goiás. Nós estamos vindo na MG-050 e queremos entrar na rua Goiás. De que jeito? A gente podia me responder. De que jeito que a pessoa vai conseguir entrar lá na rua Goiás? Sabe que jeito? Nascentes. Eu vou explicar para você que jeito. Fazendo igualzinho os meninos fizeram lá. Dois acidentes. Lá nós temos lá na trincheira uma vem três pistas, há um achatamento de pista, vira duas só. Aí as pessoas acham que aquele cantinho que tem lá, que em cidades que cobram e que lutam por essas melhorias, esse cantinho é para a pessoa pegar a rua Goiás. Aí a pessoa entra lá, ó, que entra lá, pum, cai lá embaixo. Caiu lá embaixo. Graças a Deus é que não houve vítimas, só bens materiais. Graças a Deus não houve vítimas, só bens materiais. Essa empresa, Nascendo das Gerais, tem feito cada coisa com Divinópolis, não é? Pensa bem, quando da construção daquela porcaria lá que eles chamam lá de trincheira da Rua Goiás, pensa, embaixo não tem jeito do pedestre passar. Se o pedestre quiser passar lá na trincheira, ele tem que passar no meio dos carros. E é muito carro. Sinalização não tem. Então a pessoa que vem de fora e não conhece, ela está lá perdido. Perdido na trincheira, vagabunda que está lá. Não é? As pessoas que estão caminhando no calçadão lá por cima na MG-050, a hora que chega lá na trincheira, tem que passar em cima da muretinha, porque não tem condição de passar, porque não tem passeio, morreu o passeio, ó, que chega na trincheira. Não é? E acidentes estão aí. E o povo está levando seu rico dinheirinho suado. Motorista aí que não tem dinheiro, às vezes, para pôr combustível, tem que passar lá naquele pedágio e pagar o pedágio. Se não pagar o pedágio, não vai. Não tem jeito. Então, gente, fica aqui o meu protesto. Ah, eu gostaria só de informar também outra coisa. Né? Quando da construção... daquela porcaria que está lá, não é? Eles falaram que era para dar acessibilidade para o pessoal do bairro São Roque, para o bairro Tietê, para o bairro Rancho Alegre, para o pessoal da região Oeste, Ermida, Belo Vale, beleza. Então, aí a gente fica pensando, a pessoa vem na rua Goiás, passa por baixo da trincheira, aí os que vão para o Belo Vale, para o Rancho Alegre e também para a Ermida e para o bairro São Roque, beleza, foram atendidos. Mas quem vai para o bairro Tietê, sabe o que eles fazem? Aí eles retornam, voltam na MG-050, olha que situação. Na MG-050, e vem três pistas. A hora que chega lá na ponte, vira uma pista. Aí sabe o que está acontecendo lá de quase que diariamente? Caminhões passando em cima de veículos. Por quê? Há um achatamento de vias, os carros param, os caminhões vêm e passam por cima. É? Sem brincadeira, Divinópolis tem uma vocação para receber empresa irresponsável, que é de inacreditável. Se a gente fizer uma licitação aqui para assumir qualquer coisa aqui em Divinópolis, pode ter certeza, a empresa que vai ganhar é uma empresa vagabunda e que vai dar trabalho. A sinalização, né, que nós estamos tendo lá, não tem. Esses dias fizeram lá uma capina lá, trocou uma placazinha lá. Então, a troca da placa foi feita até ontem, então eu não passei lá hoje ainda, mas eu, na volta do trabalho hoje, eu quero passar lá na MG-050, lá na trincheira, para mim ver qual foi a porcaria que a Nascente fez lá. Eu tenho certeza que foi porcaria, porque não estão atendendo. Então, gente, eu gostaria de informar na frente, através do microfone aqui da nossa casa, que eu estarei denunciando a empresa lá, lá no Ministério Público. Já que ela não quer fazer por bem, que o Ministério Público nos ajude aí, através do Gilberto Osório, qualquer um outro procurador, promotor, nos ajude a conseguir até acessibilidade lá naquela região, naquela trincheira mequetrefe que está lá. Certo? E outra coisa, eu gostaria também de informar que, segundo a decisão do STJ, o Estado de Minas Gerais é solidário quando acontece danos pelo não cumprimento das obrigações contratuais por parte da prestadora de serviço. Então eu estarei enviando, né, pedindo ajuda ao nosso deputado Cleitinho, também ao Fábio Velari, todo deputado que quiser, nós estaremos enviando para o deputado Cleitinho, que já está nas minhas mãos, e também para o Fábio Velar, né, um pedido para que ele interceda por nós junto ao Estado, e o Estado se consiga essa subsidiação, que também é solidária quanto a subsidiar, se por acaso essa empresazinha mequetrefe, que não faz as coisas acontecer aqui em Divinópolis, não que, falar que não tem dinheiro, que eu não acredito, que está recebendo à vista, está com dinheiro no bolso, mas se por acaso falar que não tem dinheiro, o Estado é obrigado, segundo a decisão do STJ, a subsidiar qualquer tipo de melhorias a ser feita lá na trincheira, né? São essas minhas palavras. São essas minhas indignações nessa tarde de hoje. Boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a participação do vereador Ademir Silva, e o próximo vereador inscrito é o vereador Negro do Buriti.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria também de falar nessa tarde de hoje sobre o patrulhamento que está acontecendo na nossa regiões ali de Buritis. E quero citar também, senhor presidente, que graças ao meu projeto, hoje todos os moradores das zonas rurais, seja grande produtor, pequeno produtor, sitiantes, todo que tem suas chegadas das estradas, vamos ser patrulhados. E graças a esse projeto, porque não podia patrulhar as estradas nas zonas rurais. E hoje esse projeto foi aprovado e o povo está muito satisfeito com esses patrulhamentos. E também, senhor presidente, gostaria de falar também hoje sobre uma entrevista que tivemos na Rádio Sucesso para falar sobre o projeto do lixo, que esse projeto do lixo, todo cidadão, todo também povo das zonas rurais sabe que o lixo hoje está sendo acumulado em toda a nossa cidade, inclusive zonas rurais, que tem muita gente que pega lixo aqui da cidade, é sacola, é saco de lixo, e estão jogando nas beiras das estradas. Então, a gente espera que dia 14 seja agora, que o prefeito sancione essa lei, que seja vigorada para que nós tenhamos uma cidade limpa, porque todo lado que a gente anda, o lugar que eles jogam esses botas fora aí, é enorme de sacada de lixo que a gente vê. Então a gente espera que dê certo esse projeto, porque a cidade limpa é muito melhor que suja, né? Porque a cidade limpa evita de comprometer o meio ambiente, né? E também de trazer várias doenças de bichos, né? Que ajunta e acumula no lixo. E outra coisa também, senhor presidente, esse projeto terá a multa de R$ 74,00 e se pegar as pessoas fragando, jogando lixo, né? Então, a gente espera o prefeito sancionar essa lei e também que ele ruma uns fiscais para estar fiscalizando, né, as pessoas, assim,
porque se jogou lixo na rua, eu acho que tem que ser multado mesmo, porque tem que ter, a cidade nossa tem que estar limpa. E também, senhor presidente, essa lei também, né, das lixeiras na cidade, que a lei foi, né, votada também, essa lei já foi votada, a 8.434, né, de 2018, que os empresários, né, e todas as pessoas assim, que se interessaram de nós, que nos ajudam também sobre essas lixeiras, que é muito bom para que nossa cidade mantenha limpa. E quero também, senhor presidente, mandar um abraço lá para o Luizinho, apresentador da Rádio Sucesso, a Ana e a Gisele Souto, e que essa lei seja sancionada, que o prazo dela é até dia 14 do 6 também, né, que é ser sancionada. E quero parabenizar também, senhor presidente, a direção lá da escola, a diretora Solange e também o vice Leandro, pela festinha, né, que teve lá no sábado agora, que começou às 12 horas, terminou às 17 horas, que foi uma festinha muito boa, que os meninos, né, dançaram muito, as barraquinhas. Então, quero parabenizar eles, que foi uma festa muito boa e muito agradável. E aproveitar também, senhor presidente, para convidar o pessoal, que na comunidade de Buritis, no dia 15, às 20 horas, na praça, o Arraiar, que é a quadrilha que vai ter lá na praça da comunidade de Buritis, agora dia 15 de junho. A gente convida todas as pessoas que quiserem participar, que participem conosco lá na nossa comunidade de Buritis. E por hoje só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos a importante contribuição do vereador Negro do Buriti, e o próximo vereador inscrito é o vereador do PMDB, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
À vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar de uma forma bem especial e parabenizar o vereador Dr. Delano, que veio aqui dar os parabéns à gloriosa Polícia Militar pelos seus 240 anos de existência. Parabéns aqui à Polícia Militar, que é uma instituição muito séria. Nós temos que dar os parabéns à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, porque é uma das polícias mais sérias do país. Então fica aqui também meus parabéns à gloriosa Polícia Militar pelos seus 240 anos de existência. 244 anos de existência. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Dentre eles, eu quero aqui falar da assinatura do contrato entre o município de Divinópolis e a empresa Infraero, uma empresa pública federal que vai administrar o nosso aeroporto pelos próximos 12 meses, podendo ser prorrogável por mais 60 meses. Nós que vimos aqui a essa tribuna, por muitas vezes, falar daquilo que estava acontecendo com o nosso aeroporto. A Prefeitura Municipal de Divinópolis, ela estava pagando uma quantia de R$ 166 mil para a empresa Soficam administrar o nosso aeroporto. E não era justo que a Prefeitura Municipal, sem arrecadar nem um centavo dentro do aeroporto, gastasse R$ 166 mil por mês, totalizando mais de 2 milhões de reais por ano,
para manter o aeroporto funcionando. Sabemos a importância do funcionamento do nosso aeroporto para o desenvolvimento econômico da nossa cidade de Divinópolis e região centro-oeste. Mas a prefeitura municipal não pode bancar o aeroporto só. Não pode bancar o aeroporto sozinha, uma vez que nós estamos enfrentando uma crise grave, que não atingiu somente Divinópolis, mas sim atingiu todo o nosso país. Ontem estivemos lá no aeroporto, senhor presidente, acompanhando a assinatura desse convênio, e ali esteve autoridades do município, esteve o prefeito municipal Galileu, seu vice, doutor Rinaldo Valério, teve também o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Alonso Dias, teve aqui presente nessa assinatura Tiago Pereira, diretor de negócios comerciais da Infraero, deputado federal Domingos Sávio, ex-deputado federal Jaime Martins, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico Estadual Adriano Magalhães, assessor da presidência da empresa Azul Ronaldo Veras, e os empresários da nossa cidade e região, todos, ambos, interessados no aeroporto Brigadeiro Cabral, porque ali é a porta de entrada de grandes empresários para a nossa cidade. Não só os empresários que já se encontram na nossa cidade, mas também de grandes empresários para investir na nossa cidade, fazer investimento na nossa cidade, porque é isso que a gente precisa. Precisamos gerar emprego e renda. E para gerar emprego e renda, precisamos dos empresários para investir na nossa cidade. E a porta de entrada é o aeroporto Brigadeiro Cabral. Então, senhor presidente, ficamos muito satisfeitos com o que nós vimos ali no aeroporto. Nós vimos que a Infraero, ela será responsável pela gestão do aeroporto, incluindo o serviço de agente de proteção de aviação civil, a APAC, fiscalização das áreas do terminal de passageiro, bem como da pista de pousos e de decolagem, pátio de táxi durante o atendimento de embarques e desembarques de passageiro, e ficará por conta da prefeitura a manutenção, limpeza, conservação, vigilância, luz, água, etc., e outros encargos pequenos. Mas teremos aí uma empresa responsável, a empresa pública federal, a Infraero, administrando o nosso aeroporto pelos próximos 12 meses, que poderá administrar por mais 60 meses após vencer esse primeiro contrato de 12 meses. Quero aqui também, senhor presidente, nós que ficamos ali preocupados de ver a prefeitura municipal, que no passado pagava 166 mil reais, e hoje vai pagar para a Infraero 79.600 por mês, mas não vai sair diretamente do bolso da prefeitura. A prefeitura, ela terá alguns movimentos que vai arrecadar o dinheiro para manter o próprio aeroporto, ele se manterá daqui para frente. O que não acontecia no passado. No passado, gastavam-se 166 mil reais, mas esse dinheiro saía dos cofres da prefeitura. Tanto é que a prefeitura deve mais de 2 milhões ainda para a empresa que administrava o aeroporto, a Socicam, e pretende pagar. O prefeito pretende levantar o dinheiro porque é um prefeito correto. É um prefeito que age de boa fé e que vai pagar para a Socicam aquilo que é dívida do município, que não é dívida dos prefeitos. Parte dessa dívida ficou da administração passada, mas não era dívida do ex-prefeito, é dívida da prefeitura. E o prefeito Galileu, com muita responsabilidade, ele irá sim pagar esse dinheiro. Ele irá usar do seguinte serviço: através de exploração e mídia, aluguéis de hangares, taxa de embarques, taxa de permissão de uso e taxa de pouso e decolagem. Através dessas ações, o prefeito estará levantando dinheiro para pagar os R$ 79.600 para que o aeroporto possa ser administrado por uma grande empresa, que no futuro vai trazer grande melhoria para a nossa cidade. Inclusive, nós vimos ali no aeroporto administradores do aeroporto de Confins e também administradores do aeroporto da Pampulha, na capital do estado nosso, em Minas Gerais, capital Belo Horizonte. Então, essas pessoas estavam ali, não estavam ali à toa, só para bater palma pela assinatura da prefeitura com a Infraero, mas estavam ali porque aqui nós temos um grande aeroporto que pode ser deslocado alguns voos do aeroporto de Confins e também do aeroporto da Pampulha para Divinópolis, o que vem gerar renda para os cofres da prefeitura, fazer com que o aeroporto se mantenha e fazer com que grandes empresas, grandes empresários venham investir na nossa cidade. Então fica aqui os meus parabéns ao prefeito Galileu, porque não está agindo só com o coração, mas está agindo com a razão, porque é um cara sério, é um cara correto, é um cara honesto e que quer administrar bem a cidade de Divinópolis para os divinopolitanos e também para todos aqueles que precisarem de usar do aeroporto Brigadeiro Cabral. O aeroporto Brigadeiro Cabral hoje é um aeroporto que nós estamos vendo que ele vai se autossustentar e vai atender uma demanda não só de Divinópolis, mas vai atender uma demanda da região centro-oeste mineiro. Então, mais uma vez, parabéns e nós vamos continuar de olho, porque nós não achávamos justo que o aeroporto, que a prefeitura pagasse R$ 166 mil sem o aeroporto gerar um centavo de renda. E hoje não, ele vai começar a ser um aeroporto autossustentável, porque vai conseguir começar a pagar os R$ 79.600 por mês tirado do próprio aeroporto. Senhor presidente, quero também, nessa tarde de hoje, abordar outros assuntos. Dentre eles, eu quero aqui falar do concurso público que, ora, o prefeito Galileu fez aqui na nossa cidade. E foram várias as pessoas, vários os profissionais que fizeram o concurso e aguardam, mais dois minutos, senhor presidente, e aguardam com que o prefeito convoque todos aqueles que passaram dentro das vagas do edital do concurso. E dentre essas vagas, já foram chamados, convocados, mais de 200 pessoas na Secretaria de Saúde, dentre alguns tipos de profissões diferenciadas. E também agora é a hora do prefeito começar a convocar os professores. Dentro da Secretaria de Educação da nossa cidade, nós temos uma quantidade de professores contratados. E a intenção do prefeito é de convocar os que foram aprovados nas provas de concurso, provas e títulos, que é também para fortalecer a previdência dos servidores da DivPrev, porque os contratados, eles acabam contribuindo com o INSS. E é preciso que seja convocado os concursados para que possa contribuir com a DivPrev, com a previdência dos servidores, para que cada dia mais a previdência fique forte para o futuro vir a bancar os funcionários inativos. Aqui então, senhor presidente, amanhã o prefeito estará amanhã fazendo a convocação, amanhã deve sair publicado, ele deve estar fazendo a convocação de 185 professores. E não era essa quantidade de vaga que estava prevista no edital do concurso, não. Mas o prefeito está mandando convocar todos os aprovados nas vagas do concurso, que é mais ou menos 185 professores. Amanhã, provavelmente, estará publicado no jornal, no diário que o prefeito faz suas publicações, e no jornal agora, convocando os 185 professores. É aqui, senhor presidente. Essas eram as minhas palavras nesta tarde de hoje. Fico muito satisfeito pela convocação dos concursados. Muito obrigado pela extensão da palavra.
Nós é que agradecemos a importante participação do vereador Adair Taviano e a próxima vereadora inscrita para fazer os seus devidos pronunciamentos é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da TV Câmara, transmitida pela TV Candidez, assessores, servidores desta casa. Em primeiro lugar, gostaria de estar falando aí para vocês sobre a entrega que aconteceu aqui na última sexta-feira. Nós encerrando as datas de manifestação, não a luta, mas as datas de manifestação aí todos contra a pedofilia, e estivemos nessa casa uma entrega especial aos alunos que venceram.
Gostaria... Eu solicito que a vereadora suspenda o seu pronunciamento, porque não tem quórum. Se o quórum... o vereador Adair se encontra lá, porque se continuar com a ausência dos vereadores, eu vou terminar a reunião. A palavra, volte o tempo da vereadora Janete, reinicie, por gentileza. Desculpa, vereadora, continue.
Sem problema, presidente, a gente sabe que faz parte dos trâmites da casa e o quórum é necessário. Para quem está em casa, eu gostaria de explicar para vocês que muitas vezes quem está nos assistindo não entende. O plenário é composto por 17 vereadores e uma mesa diretora. São 4 componentes na mesa diretora. Não pode ficar sem o presidente e mais um dos seus membros. Então a mesa diretora tem sempre que estar com no mínimo 2 membros para poder estar completa. Assim como as cadeiras, no total, no mínimo de 6 vereadores para poder dar coro para ser falado qualquer ata aqui nessa tribuna. Porém, para se aprovar a ata tem que ter no mínimo o coro de 9 vereadores. É importante que vocês entendam e acompanhem realmente como é o trabalho dessa casa. Presidente, sem problema, não preciso voltar o tempo é suficiente para minha fala. Então, gostaria de estar falando para vocês da importância que foi o evento na última sexta-feira. Nós estivemos aqui junto com o deputado Domingos Sávio, que foi um parceiro, os diretores da escola, o superintendente, o doutor Cazé, que é o idealizador dessa caminhada, e eu gostaria de dar os parabéns a todas as escolas, os seus diretores, professores e principalmente os alunos que abrilhantaram nossa festa com tanta arte e com tanto trabalho bem feito. Então, gostaria de agradecer aos professores, diretores e alunos da Escola Linsul, que Padre Matias, Monsenhor Domingos, a Escola Ilídio da Costa Pereira, o Ângulo e a Escola Elemente Pop. Foi brilhante a passagem por vocês. E gostaria de fazer um agradecimento especial aos servidores aqui desta casa, viu? E ao presidente por ter cedido e transmitido essa sessão, que para nós foi muito importante. Então, e o pessoal que trabalha nas câmaras, e através dos fotógrafos que estiveram aqui, fora do horário de serviço, me colocaram o seguinte: nós vamos vir e vamos cobrir, mesmo tendo trabalhado no dia anterior até a noite e trabalhando no mesmo dia também até a noite. Então, a vocês, servidores, que muitas vezes vocês acham que a gente não reconhece, a gente reconhece sim. Eu quero agradecer o empenho de cada um de vocês por terem transmitido essa programação, assim como todo o pessoal da segurança que também estiveram aqui. Deus abençoe o serviço de cada um de vocês. Ontem nós tivemos nessa casa aqui uma audiência pública para tratar da questão da UPA. Eu fui muito clara, muito categórica. Todos sabem que eu tenho um carinho especial, estudo o contrato da UPA, sou indignada com a situação que foi deixada a UPA acontecer, esse contrato sem vergonha, que é o contrato que foi feito com a Santa Casa, um contrato sem fiscalização, um contrato que já deveria ser retirado há muito tempo, mas que agora está chegando ao fim, porque é dia 29 de setembro, fim desse contrato. Para isso, nós estamos aí encaminhando para uma licitação, e para essa licitação foram, então, condicionada a ter as UES, que são as unidades especializadas de saúde, que poderão estar sendo contratada para a nova administração da UPA. Aí me pergunta o seguinte: Divinópolis não tem empresa competente para poder fazer isso? Tem, até tem, mas nenhuma se candidatou. Se não se candidatou é porque não tem interesse. Então nós não podemos obrigar uma empresa que não queira participar. Essas empresas participaram, foram 11, selecionadas 6, e estão participando da licitação. Como que foi essa seleção? Houve um decreto para poder se inscrever para participar da licitação, para ver se eram empresas que tinham realmente condição de fazer isso. Agora vai ser feita a licitação no próximo dia 8 de julho. Estarei lá acompanhando. O que tem a ver isso com a audiência pública que tivemos aqui ontem? A audiência pública que foi promovida pelo vereador Edson de Souza, ela estava tratando exatamente da situação que ficaram os servidores, que até dia 6 de novembro do ano de 2018 eram 144. Hoje só permanece 117. Existe, então, uma dificuldade muito grande que alguns servidores trouxeram para essa casa, que estão sendo pressionados a sair da UPA, estão sendo pressionados, inclusive, a escolher uma outra unidade de saúde, porque todos os servidores concursados não ficarão na UPA mais. Então, nós temos que entender, eu pedi realmente, porque diz que é uma solicitação do Ministério Público, que a gente quer entender. Existe um problema econômico, a gente quer entender realmente, inclusive, um limite prudencial, que a gente chama. O município pode trabalhar com 54% no limite prudencial, o que é aconselhável chegar no máximo em 49%, e Divinópolis está com 51%. Então, nós já estamos acima do limite prudencial. O que acontece, Anete? Chegou aos 54%, inclusive, servidor concursado poderia ser mandado embora. Então, a situação é muito séria. Todos os comissionados seriam mandados embora, todos os concursados, aí nós teríamos um início dos concursados também, dos mais novos para os mais velhos, teriam que ser gradativamente mandados embora até chegar um limite prudencial. Então, isso é muito sério. Para quem se preocupa realmente com a administração de Divinópolis, com tudo isso é muito sério. Mas também é muito sério a gente deixar uma unidade de pronto atendimento igual a UPA, de serviço de urgência e emergência, onde é necessário um salvamento de vida, pessoas especializadas, uma contratação de pessoas que não têm a mesma experiência e as mesmas condições. Ficamos sabendo hoje, ontem, que um dos nossos melhores cirurgiões da UPA, que é o Dr. Rogério, deixou a UPA de Divinópolis e está indo para a policlínica e não estará mais lá no pronto atendimento, um dos grandes cirurgiões. Então, isso nos preocupa sim, porque a gente quer saber se o profissional que irá substituir qualquer um dos profissionais que lá estão, que são servidores de carreira, vão ter a mesma condição, a mesma experiência. Então, nós estamos aí com esse questionamento e estaremos cobrando. Também gostaria de pedir ao senhor presidente, principalmente o presidente da comissão, Eduardo Pinto Júnior, ao vereador Marcos Vinícius, entrou nessa casa hoje, foi lido o projeto Família Acolhedora, que eu tanto falo aqui, que é aquele projeto onde a criança abrigada, que ao invés de ficar ali naquela situação do abrigamento, estará no seio de uma família, principalmente as crianças que são adolescentes, porque é muito difícil você não ter convivido em família, você não ter convivido com um pai e uma mãe e ter convivido ali com uma família que sabe o que é uma conta de água, o que é uma conta de luz, saber o que é fazer uma compra. Então, a família acolhedora é aquela família que, a partir do momento que esse adolescente ou essa criança está nessa família acolhedora, é ela que vai na reunião escolar, é ela que acompanha a criança. Então, é extremamente necessário. Nós estivemos conversando com o Roberto a semana passada, trouxemos isso aqui em audiência pública. O Roberto nos empenhou que, juntamente com a Procuradoria, iria mandar então um anteprojeto que eu tinha mandado para o município, e chegou realmente, foi protocolado na segunda-feira, foi lido nessa tarde de hoje. Nós precisamos que seja passado o mais rápido possível pelas comissões, para que essa casa possa aprovar a família acolhedora, para que a gente tenha uma outra opção de estar cuidando de nossas crianças abrigadas. E é muito bonito, né, gente? Eu não vejo criança na rua, aí eu não tenho mais dor no coração. Porque quando os meninos ficavam no trânsito pedindo dinheiro, ou os meninos ficavam no trânsito ali, batia na janela dos carros, todo mundo ficava desesperado. Hoje não tem problema, é só pegar as crianças e colocar num abrigo bem longe, que não fica nos nossos olhos. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se eu não vejo criança na rua, não existe criança abrigada e criança abandonada. Em Divinópolis existe, são muitas. Para vocês terem ideia, um número mais ou menos de 50 crianças abrigadas. Então não adianta a gente fingir que não está vendo que as coisas acontecem, que continuam acontecendo. E a família acolhedora é uma excelente proposta para nos ajudar. E os abrigos também não podem acabar. Inclusive, volta a cobrar aqui novamente. Secretaria de Assistência Social, precisamos dos abrigos voltados a adolescente. Tivemos 3 problemas sérios na semana anterior. Uma adolescente que tinha sido abusada, que precisou ser abrigada e não tinha um abrigo do adolescente para colocar. E outras duas adolescentes, irmãs, que foram agredidas fisicamente, que não tinha casa para ficar e não tínhamos abrigo para poder estar levando. E tivemos de tomar uma outra solução que não era a solução adequada. Essas crianças têm direito e têm voz. Vocês precisam resolver essa situação urgentemente. E eu continuarei cobrando isso aqui nesta casa. Também gostaríamos de estar falando aqui, ó, que estive ontem lá no residencial São Frei Galvão. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: o residencial São Frei Galvão não faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida, que é igual do projeto do Copacabana, que é aquele do governo federal, que foi aquele sorteio lá de 2012. Muitas pessoas estão confundindo o residencial São Frei Galvão com esse projeto do município. Não é. O residencial São Frei Galvão é outro tipo de projeto. Esse projeto, lembra quando teve o sorteio lá em 2012, na gestão ainda do executivo, um tanto de gente foi sorteada? Ou seja, foi sorteada para disputar nada, gente. Foi sorteada para casa nenhuma, pois não tem construção de casa e vocês não foram avisados que não tem.
Hoje, novamente, a décima pessoa procurando meu gabinete, querendo saber quando vai sair essa casa. Não vai sair essas casas porque não tem nenhum projeto do governo federal para a construção de casas igual a do Copacabana. Infelizmente, se a gente for falar de moradia de baixa renda para gente pobre, não existe projeto. Eu desconheço alguma apresentação de projeto que já tenha vindo mais 2 minutos do governo atual. Então nós estamos aguardando e espero que tenha. Mas esse sorteio de 2012 não vale de nada, porque não tem casa para ser sorteada. E eu gostaria de pedir, porque não é culpa do prefeito Galileu, isso aí eu vou falar que não é culpa dele mesmo, mas precisava considerar essas pessoas que estão aguardando, para eles entenderem que não tem casa do Minha Casa Minha Vida, e eles vão ter que, infelizmente, esperar até que venha alguma coisa, ou ter condição de estar fazendo outro financiamento. Ontem estive lá fiscalizando as unidades São Frei Galvão, junto com a construtora, vi as casas estão prontas. O prazo para entrega dessas que foram compradas, financiadas através da Caixa Econômica pelas pessoas, tem um prazo para poder ser entregue agora, dia 26 de junho. Para isso precisava do asfalto. Como o PAC, a novela do asfaltamento São Simão Grajaú, não foi feito, nós tivemos uma reunião há um mês atrás com a própria Caixa Econômica Federal, que havia notificado dia 15 de maio a construtora. Nós tivemos na construtora e a construtora está fazendo investimento. Eu realmente estive lá, já iniciou o asfaltamento para poder tentar entregar no prazo de 26 para você aí que está aguardando. Então essa é a resposta da vereadora, que ficou de dar um retorno para vocês, como ficaria. Então o São Simão iniciou o asfalto? Sim, imprensa, iniciou. É da prefeitura? Não, não é da prefeitura. Quem está fazendo o asfalto lá é a construtora que está fazendo as casas lá no São Frei Galvão para poder cumprir o contrato, porque só pode entregar as casas prontas se tiver esse asfaltamento. Então, a você aí que tem, tem seu direito a essa casa, a você que está aguardando o asfalto, fica aí a notícia que a gente ficou de trazer para vocês. É importante a gente entender o seguinte: o direito do cidadão de Divinópolis, seja de uma construtora particular, seja de um asfaltamento, seja de qual for, se é direito seu e eu fui eleita por você, pode ter certeza que eu estarei de olho. Janete Aparecida, a sua vereadora.
A presidência agradece a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o vereador Edson Souza.
Permissão para sentado, senhor presidente.
Concedida a permissão, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a imprensa aqui na pessoa do senhor Marcelo, do Roberto Pereira, pessoas que nos acompanham pela internet, pela YouTube e a TV Câmara. Meu boa tarde. Senhor presidente, eu fico pensando em pleno século XXI, o que está acontecendo, algumas coisas aqui em Divinópolis. Lá no bairro de Santa Lúcia, é o penúltimo bairro à direita para quem vai para a grande região sudeste. Lá no bairro de Santa Lúcia, na rua Pastor Job, tem um educandário que se chama Pão da Alma. E esse mês, 3 vezes, cavalos entraram naquele estabelecimento. Eu não sei se é por incompetência, se é por pirraça, se é falta de planejamento. E nós já alertamos. Lá tem crianças. E as pessoas estão narrando que lá tem cavalos muito violentos que brigam entre eles, dão coices. E nós estamos alertando o prefeito. Nós estamos alertando o secretário. Ah, eu acho que até o vereador José Fátio tem um cargo que é coordenador de apreensão de animais. Nós estamos vendo se tem, que se tiver um coordenador das pessoas que apreende animais, nós vamos chamar ele aqui. Porque está virando uma brincadeira. Em pleno século XXI, esse mês foi a 3ª vez. E ninguém resolve nada. E ninguém resolve nada. E as pessoas ligam para a gente liga para a secretaria, e é a mesma coisa de se pregar no deserto. Mas não se iludam. se acontecer qualquer fato, além dessa rotina, desse desrespeito, mas com a criança lá, essas pessoas não vão sair impunes, não. É um lugar que só tem criança. As pessoas estão brincando. Se fosse uma vez, mas é a terceira vez ou a quarta. É a terceira ou a quarta. Esse mês que nós estamos nele em curso, estou falando dentro dos últimos 30 dias. É uma brincadeira, né? Uma prefeitura do poste de Divinópolis, dentro do perímetro urbano, dentro de 330 quilômetros quadrados, não tiver uma política sanitária, uma política de vigilância. É uma brincadeira. Senhor presidente, quero falar aqui também, mandar um recado direto para o Sintran. No governo da Emepes, nós aprovamos a lei 6.749, onde coincide o aumento automático do servidor público municipal a partir de março. Os vereadores aqui todos receberam. A partir de 1º de março, todos os vereadores e todos os servidores da casa receberam o valor de 4,59. O prefeito Galileu, e aqui eu quero fazer essa crítica à mesa diretora, que é guardiã do regimento e da lei orgânica, e principalmente ao vereador presidente da Comissão de Justiça, para que a prefeitura venha manifestar. Nós fizemos um requerimento, já tem 15 dias, o procurador não manifestou sobre os 4,59 em relação a março, abril e maio. Ou seja, a prefeitura tem um débito de 13,77 referente ao triênio de março, abril e maio, vereador 30 de junho. Nós queremos saber como nós vamos fazer, porque os vereadores, para eles, a lei é uma coisa, e para o servidor público municipal, é outra coisa. O médico, o dentista, o coveiro, o motorista, o agente de serviço, o educador, não está sendo adversário pela lei. Então eu queria saber que constituição é essa que eles estão aplicando na Ordem do Paraná. Nós notificamos já o procurador. Ele passa a ser responsável. Ele é o cumpridor da lei. Ele é o procurador do município. E estamos notificando aqui agora a mesa diretora e estamos notificando o presidente da Comissão de Fiscalização e Justiça. Porque se o prefeito não pagar esse dinheiro que foi pago aos vereadores e todos os servidores do Poder Legislativo, nós não temos outro caminho a não ser bater na porta da justiça. Porque conflito você resolve, não é em microfone, não é em página de jornal. Conflito você resolve lá no Zumba Capo Preto. Você vai lá buscar o seu direito. Todos acham que tem direito de falar o que quer, de escrever o que quer. É lá que você busca o seu direito. Se o governo, a partir agora, dia 1º, ele não resolver essa questão dos 3 meses que tem acumulado 13,77 para o servidor do executivo, que o legislativo todo já até gastou ou aplicou o dinheiro. Já gastou ou aplicou o dinheiro. Então aqui não vai ter, não. Estou alertando para que depois as pessoas não possam achar que é picuinha. Se fosse o inverso, a prefeitura tivesse pago, cumprido a lei, e essa casa não tivesse recebido, isso aqui já tinha resolvido. Aqui eu sei como é que a coisa funciona. Quando é para agir em causa própria, velocidade da luz. Quando é agir em favor do povo, retrocesso tartaruga. É isso. Então, senhor presidente, eu gostaria que a mesa diretora, após a minha denúncia, minha crítica, cobrasse. Como o prefeito vai pagar isso? Porque a lei não é diferente para ele, não. Então eu quero uma postura da mesa diretora para que possamos fazer justiça com o servidor público municipal, do executivo. Se uma lei não presta, ela deve ser abolida, ela deve ser modificada, mas enquanto existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Enquanto existe uma lei, ela tem que ser cumprida. Então, a minha fala nessa tarde é dirigida a você, servidor público municipal. Você está sendo lesado no mês de março, abril e maio. Você tem um acúmulo de 13,77. E não é favor que nós estamos fazendo para vocês, não. Esse vereador só quer que cumpra a lei. O que pagou o legislativo, que paga o executivo. E essa mensagem também serve para o Sintran. Que o Sintran também está em cima do muro. Que toma uma posição em favor de todo servidor do executivo. Obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a colaboração do vereador Edson Souza. Solicitamos a assessoria da mesa diretora que preste as informações acerca das respostas devidas pela prefeitura ao requerimento reclamado pelo vereador no seu pronunciamento. Dando sequência à ordem dos inscritos nesta reunião ordinária, ouviremos agora o pronunciamento do nobre, combativo vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores aqui que nos acompanham, população em casa, aqui na Câmara Municipal, os nobres edis, amigos e colegas, honrado, competente vereador Edson Souza. Senhor presidente, não podia deixar de falar, no dia 9 de junho agora, a Polícia Militar de Minas Gerais completou 244 anos de existência. É a polícia militar mais antiga do Brasil. Mais antiga, inclusive, que o Exército Brasileiro. Para quem não sabe da história da Inconfidência Mineira, se mistura na história de Minas a história da polícia militar. Na época da Inconfidência Mineira no Ouro Preto, em que os nossos ouros, nossos minérios, tidos como joias, eram levados para Portugal, cerca de um quinto, ou seja, 20% de impostos, eram todos emitidos para Portugal. E para escoltar esses ouro, diamantes, nós tínhamos ali o primeiro regimento militar do Brasil, de cavalaria. E quem integrava ali, na época, era nada mais, nada menos que Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, ou Alferes. O que significa alferes? Alferes significa suboficial, subtenente. E o nosso querido Tiradentes, que foi um dos primeiros militares do Brasil, não satisfeito com o roubo e o desvio, que na época, hein, era 20% de impostos para Portugal, hoje nós pagamos 50% praticamente de impostos, trabalhamos no mínimo 6 meses ao ano para pagarmos impostos, Joaquim da Silva Xavier, que era integrante do 1º Regimento Militar, um ato de patriotismo, de amor ao Brasil e de amor a Minas Gerais, fundou-se o famoso, tradicional evento da Inconfidência Mineira. Então ele tinha ali amigos, companheiros de farda e de labuta, que não aceitavam o desvio. Portanto, fez ali a inconfidência. Mas como sempre tem um Judas Iscariotes, tem um traidor, na época também tinha um, inclusive xará dele, Joaquim Silvério dos Reis, o traidor, entregou a Inconfidência Mineira. E muitos, aliás, não sabem, está nos anais das histórias, porque falamos do AI. O AI era com a sigla que batia para entrar nas reuniões da Inconfidência Mineira, União Armada dos Inconfidentes. Então, isso é história. Isso é amor ao Brasil. Isso é amor a Minas Gerais. Isso é o legado da Polícia Militar de Minas Gerais, na qual nós devemos honrá-la, respeitá-la e fazer a nossa continência regulamentar. Tive a honra de trabalhar na Polícia Militar quase 30 anos, sempre atuando no combate à criminalidade. E a Polícia Militar, que completou no dia 9 de junho, desde 1775, deu um presente para nós em Divinópolis e para toda a região do Centro-Oeste, onde foi desencadeada, em comemoração ao aniversário da Polícia Militar, a operação denominada Tomahawk, na última sexta-feira, com o promotor Ângelo Ansanelli, coordenador do GAECO. Para quem não sabe o que é GAECO, é Grupo de Apoio Especial ao Combate a Ações Criminosas, em que contou com a Polícia Militar durante mais de um ano de investigação. Foram presos vários vagabundos, vários meliantes, marginais, que insistem em permanecerem às margens da lei. Quadrilhas de explosões de caixas eletrônicos, de assaltos em nossa cidade, e tráfico de drogas. Infelizmente, Divinópolis cresce, mas não consegue desenvolver no mesmo ritmo do nosso crescimento. Cabeças com ideias pequenas e visão retrógrada, como se estivéssemos vivendo na década de 50. Temos que pensar nos pilares para qualquer desenvolvimento de políticas públicas em nossa cidade. Quais são elas? Saúde, educação e segurança. Hoje temos em Divinópolis aproximadamente 7 delegados da Polícia Civil. Vereador Edson, em 1996, nós tínhamos em Divinópolis 16 delegados. Hoje, 2019, temos 7. 16 para 7. Como pode explicar isso? A Polícia Militar também está com um déficit de efetivo, tendo em vista que o concurso que era previsto para esse ano foi cancelado e passou para o ano que vem. E com isso, aqueles que estavam já para aposentar estão aposentando, e com isso também está faltando efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do sistema prisional socioeducativo. Por isso que eu falo e sempre digo aqui da importância, novamente, de termos uma guarda municipal em Divinópolis, que vai trazer e auxiliar a segurança da comunidade, da sociedade ordeira, daqueles que pagam seus impostos, para evitar que os traficantes levem drogas para os nossos filhos nas escolas, para ficar na praça igual está a base móvel comunitária, aqui na Praça Santuário e na Praça da Bíblia, onde as pessoas voltaram a frequentar esses locais, poder atender a população, fazer patrulhamento com motos e viaturas, ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas, infelizmente, não é política pública da atual gestão aqui municipal. Nem na saúde, que está um caos, nem na educação, que está fechando o CMEI, ao invés de aumentar, e muito menos na segurança. Tendo em vista que na segurança pública em Divinópolis nunca foi investido sequer um centavo. Não é previsto na PPA, na LDO, na LOA. A gente tenta fazer as emendas e, com raras exceções, nós temos ouvido boas notícias. Então nós temos que rever a nossa gestão, temos que rever a segurança, temos que rever a nossa educação, temos que rever a nossa saúde. Então está aí, né? Em 1996 nós tínhamos 16 delegados, em 2019 nós temos 7. Está faltando segurança, senhoras e senhores. E sem segurança não tem nada, não tem investimento de empresa que vai abrir empresa em nossa cidade, porque um dos quesitos que eles observam é a segurança. As pessoas ficam à mercê da criminalidade, roubam, agridem, matam nossos filhos. Ou seja, não temos sossego para nada. Sem segurança não fazemos nada. Senhoras e senhores, divinopolitanos, divinopolitanas, outro assunto, senhores, é a respeito da empresa Gonzaga, que está fazendo um condomínio próximo ao bairro Candelária. Pasma, Ademir, isso vai cair para trás. Já que a Copasa e a prefeitura não têm competência para sequer tapar os buracos feitos pela empreiteira da Copasa, a Artec, em Divinópolis inteira, o pessoal da empresa Gonzaga, um evento particular, privado, resolveu fazer o serviço, senhoras e senhores. Que não é dela, é responsabilidade da Artec, que presta serviço para a Copasa, que tem a concessão do tratamento de esgoto e de água na cidade. Olha que disparate, que assinte, que vergonha para nós. Devido à inoperância da Copasa e da prefeitura, a região virou um caos com as crateras. Carregados, passando diariamente lá, caminhões pesados. A empresa, parabéns para a empresa que gosta de Divinópolis, Gonzaga, com dinheiro próprio, mais dois minutos, presidente. Com dinheiro próprio, ela foi lá e tapou os buracos, vendo o sofrimento da população do Jardim Candelária. Olha que ponto chegamos, senhoras e senhores. Nós não temos o básico, o banal em nossa cidade. Então, parabéns, obrigado à empresa Gonzaga, com um gesto fraterno, tá? Melhorando as condições de vida daquele povo, pelo menos de lá do Candelária. Obrigado. Que Deus lhe pague, porque as políticas públicas em Divinópolis não estão pagando é nada. Não está tendo é nada. A verdade nua e crua é essa, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não vamos. Então, parabéns. Infelizmente, ao mesmo tempo, né, um caso preocupante, chama aqui os alertas aqui novamente, o caso de morte por influência H1N1 que foi divulgado na Secretaria de Estado de Saúde de Divinópolis. Não bastasse aqui falado aqui dos casos de dengue, em que aí nós somos em primeiro lugar. Caso de dengue, H1N1, aí nós aparecemos aí nas manchetes de Minas Gerais. Por falta de prevenção. Até há pouco tempo eu não tinha veneno para colocar no fumacê para prevenir o crime, para prevenir a dengue, né? Então a que ponto nós chegamos? É só notícia negativa, infelizmente. Então nós não temos que ludibriar ninguém, temos que falar a verdade para a população. É isso que aconteceu em Divinópolis. Uma má gestão que acarreta todos esses empecilhos para todos nós divinopolitanos, porque sou nascido e criado aqui e vou lutar até o final, custe o que custar, doa quem doer, a justiça prevalecerá. Quem fala a verdade não merece castigo. Obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a colaboração do vereador Sargento Elton. Dando sequência à ordem dos inscritos, ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar de uma forma especial meu amigo Chico Vieira, cunhado do Coronel Paulino, né, e estender um abraço para todos os radialistas amadores, né, o Chico Vieira, que toda vez que me vê na rua fala que acompanha nossas reuniões terça e quinta, e pediu para estender esse abraço para todos os radialistas amadores. Aqui, senhor presidente, eu quero parabenizar, né, o senhor prefeito, o secretário Zé Alonso, né, por esse convênio com a Infraero, e dizer que ontem eu estive lá no aeroporto, né, quero parabenizar, e aqui também eu quero deixar uma crítica construtiva. É, eu sou ali da região do aeroporto, né, então sei muito da realidade ali daquele aeroporto, e aqui, igual eu falei, eu quero deixar uma crítica construtiva. Né? É, a princípio, as duas vias que ligam ao aeroporto, que é a Rua Brigadeiro Cabral e a Ayrton Senna, né, pelo Paraíso, elas estão completamente detonadas. Né? Fizeram, na segunda-feira, a operação Tapa Buracos lá na Brigadeiro Cabral, mas é uma pista que já também não suporta mais Tapa Buracos. É a hora da gente pensar grande, de pensar em funcionar o aeroporto, né, que as cidades vizinhas dependem de Divinópolis, do nosso aeroporto, e dar condições, né, para os usuários na Brigadeiro Cabral e também na Ayrton Senna. A Ayrton Senna, né, essa semana vamos estar fazendo operação Tapa Buracos, mas tem que se pensar uma pista que vai levar, né, os usuários no aeroporto, ela tem que ter uma condição boa. Né? Então, a Brigadeiro Cabral e a Ayrton Senna precisa urgentemente, né, já de fazer o estudo para fazer um recapeamento novo, igual foi feito ali na Dolores Aguiar Rabelo. Um asfalto novo para dar condições, né, para os usuários passar na Brigadeiro Cabral e também na Ayrton Senna. E hora que você passa ali na Brigadeiro Cabral, assim que passa a Rafio, a gente já vê, né, do lado esquerdo de quem está indo, o passo tomando conta da rua. Né, uma rua sem passeio, depois a rotatória tomada de mato, e ao redor todo do aeroporto não tem um passeio. Né, tudo tomado de mato. Então, a estética ela é positiva. Fazer o investimento para ter o retorno. Não adianta colocar voos no aeroporto, mas não ter uma condição, uma estrutura fora, ao redor do aeroporto. Eu já fiz uma indicação aqui, pedindo o calçadão ali do lado da pista do aeroporto, né, ali no bairro Aeroporto, bairro Santos Dumont, indo até lá no Córrego do Paiol, onde que pessoas fazem caminhada ali no meio da rua, né, do lado da pista do aeroporto, porque não existe passeio. Na verdade, ali existe uma braquiária de 1,5 metro de altura. Né? Então, é hora de sentar, vou ver se eu peço até uma reunião com o Zé Alonso, para ver uma parceria, para poder fazer um passeio digno ali, tanto para a população ali ao redor, também para as pessoas que vêm de fora. Porque nós vamos passar vergonha do jeito que está lá hoje. Né? Eu fui lá ontem e eu fiquei envergonhado, aquele monte de carro e tudo, lá dentro está bonito. Mas até chegar no aeroporto, dá dó. É, mesmo fazendo operação tapa-buracos na Brigadeiro Cabral, é um asfalto abalado, um asfalto antigo, que já tem que pensar-se em colocar um asfalto novo ali. Né, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar que a cidade vizinha também vão ter que vir para Divinópolis para pegar voo aqui. Isto é pensar no futuro, isso é pensar grande. Né? O aeroporto, nós temos uma oportunidade de ser referência aqui na região. Né? Então fica aqui minha dica, estou fazendo várias indicações nesse sentido. Né? É, por lado do aeroporto, Córrego do Paiol e Santos Dumont, precisa fazer o calçadão, e por lado do Juiz da Fonseca também. É ao redor do aeroporto todo, precisa fazer, né, esse passeio, e é um custo a menos. Depois de fazer o passeio, não precisa apelar toda vez uma equipe de capina para poder capinar ao redor do aeroporto. A gente vê lá que dentro de 20 em 20 dias tem uma equipe de 9, 10 pessoas fazendo a limpeza ao redor do aeroporto.
fazendo passeio, nós vamos minimizar isso, né? Nós vamos deixar de gastar com a limpeza ao redor do aeroporto e ajudar a população, a comunidade ali ao redor, que fazem caminhada no meio da rua. Então fica aqui a minha crítica construtiva, né? Já estou fazendo várias indicações nesse sentido e tentar levar e conversar com o secretário Zé Alonso para a gente poder levar essa melhoria e atender melhor a comunidade ali do bairro Júlio Fonseca, aeroporto, Santos Dumont, Córdoba do Paiol, toda aquela região ali que merece essa benfeitoria. E aqui, senhor presidente, falando ainda da operação Tapa Buracos, essa semana ainda vai estar sendo feito lá no, na Rua Bolívia, no bairro Nações, né, uma via de grande fluxo também de veículos. Então essa semana, né, o Rodrigo já me ligou ainda hoje, falando que essa semana estará fazendo a Rua Bolívia, até a semana que vem a Rua José Teodoro, lá no bairro Padre Eustáquio, Rua Bruxelas, João Severino, no bairro da Vanuse. Né, então nós estamos acompanhando essa ação e cobrando, né, tendo em vista que são ruas que está com muitos buracos e a nossa região ainda não recebeu o benefício do asfalto quente, né, que é a empresa que está fazendo esse tapa-buraco com asfalto quente. Então o Rodrigo vai me mandar a relação das ruas que vai receber, né, a operação tapa-buraco com asfalto quente, e eu quero trazer aqui, mostrando para a população da região sudeste, onde vai ser feito o tapa-buracos com o asfalto quente. E uma rua em especial, a Boêmas da América, onde eu recebi duas mensagens de moradores lá do bairro Novo Paraíso, onde há uns dois meses já nós fizemos o pedido, o calçamento que está soltando lá na rua Boêmas da América, né? E fiz o pedido e os moradores lá estão buscando respostas. Então hoje, quando eu conversei com o Rodrigo, né, mandei as fotos para ele novamente, foto atualizada, para ele ver a situação da rua, né, e quando for fazer o tapa-buracos na Ayrton Senna, que eles vão resolver o problema da Boêmas da América, lá no bairro Novo Paraíso, né, e também alguns buracos lá que foram feitos pela Copasa. Já estou entrando em contato aqui com o João Martins para também fazer um cronograma para poder ir junto e poder resolver o problema e dar condições para a rua Boêmios da América, lá no bairro Novo Paraíso. E aqui, senhor presidente, quero parabenizar a escola Lauro Epifânio, que está fazendo hoje 50 anos. 50 anos de história. Eu que estudei lá a minha vida toda, né, no Lauro Epifânio, e milhares de alunos, milhares de pessoas fazem parte dessa história do Lauro Epifânio, né, uma escola referência na região e referência em Divinópolis. Então fica aqui um forte abraço para todas as pessoas que fazem parte dessa história do Lauro Epifânio, e nós vamos conceder uma moção congratulatória, né, parabenizando esses 50 anos da escola Lauro Epifânio. E aqui, senhor presidente, para encerrar, quero mais uma vez convidar, né, a população para que se manifeste, que ajude, né, essas pessoas carentes, pessoas que têm algum problema, né, esses eventos social, evento beneficente, a gente ser solidário, a gente se unir para poder ajudar, porque a gente sabe, né, as pessoas que passam por isso, não é fácil. E dia 16, esse domingo, vai ter uma feijoada beneficente em prol da querida Branca. São várias pessoas voluntárias, várias pessoas ajudando nessa causa. E é nesse momento, né, que a Branca e a pessoa que passa por essa situação vê a quantidade de amigos, a quantidade de pessoas boas que estão do lado dela e dando força para ela poder seguir em frente. Então fica aqui o convite para quem quiser participar dessa feijoada lá no Aras R5. Mais dois minutos, senhor presidente. Lá no Aras R5, né, a Maura, que tem um coração enorme também, que está ajudando nesse projeto, a Marlene, todos envolvidos, todas as pessoas voluntárias nessa ação social, nessa feijoada beneficente, fica aqui o convite. Lá no Aras, no bairro Novo Paraíso, nesse domingo, a partir de 11 da manhã. Presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Só um minutinho. Agradecemos a importante participação do vereador César Tarzan e o próximo vereador inscrito é o vice-presidente dessa casa, honrado pastor Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Rodrigo Caboja, demais colegas vereadores, senhora vereadora, divinopolitanos em nosso plenário, a você que está em casa, uma vez mais, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos acompanhando pelas imagens veiculadas pela TV Candidez e também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas, com transmissão ao vivo, o nosso melhor, muito boa tarde. Eu quero hoje trazer informações atualizadas para as milhares de pessoas que se submeteram ao concurso público da Prefeitura e aguardam com ansiedade, com angústia, as informações mais recentes, e eu tenho algumas informações que me foram repassadas ainda hoje pela senhora secretária municipal de administração e vou trazer daqui a pouquinho, ainda agora, no meu pronunciamento. Antes, porém, eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a estes heróis abnegados profissionais que fazem parte da gloriosa Polícia Militar. Sem sombra de dúvidas, o patrimônio dos mineiros, não é? E aqui em Divinópolis, com o trabalho do 23º Batalhão e também da 7ª Região, através do Coronel Webster, quero cumprimentar todos os oficiais, todos os praças, todos esses heróis que deixam suas casas todos os dias de manhã, sem a certeza que vão voltar para casa no final do expediente. Mas estão pelas ruas garantindo a nossa segurança. E a gente tem que fazer ressalvas, porque não é pelo procedimento equivocado, criminoso, de um ou de outro policial, que nós vamos generalizar. Não, isto é exceção à regra. Na grande maioria, são pessoas decentes, profissionais, comprometidos com a segurança pública e que por isso merecem o nosso respeito, porque colocam as suas próprias vidas em risco para a segurança de todos nós. Então eu quero cumprimentar estes abnegados profissionais e faço na pessoa do nosso coronel, nosso comandante Webster. Segundo a Constituição Federal, especialmente no artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos nós. Então é a população, é a sociedade, meu caro vereador Zé Luiz, que deve fazer o seu dever de casa, prestar as informações, colaborar, cooperar as informações que são prestadas com sigilo para que a eficiência e dos serviços de inteligência da polícia tenha resultados ainda melhores. E aqui em Divinópolis, o 23º Batalhão da Polícia Militar tem se notabilizado por uma segurança que nos traz, assim, muita tranquilidade. Então, quero cumprimentar todos estes bravos homens e mulheres que estão nas ruas todos os dias combatendo o crime. Parabéns, Polícia Militar. Quero também cumprimentar o seu prefeito municipal, Galileu Machado, a sua equipe, na pessoa do secretário José Alonso Dias, de Desenvolvimento Econômico, pela boa notícia da volta do funcionamento, da reativação do Aeroporto Municipal Brigadeiro Cabral, as linhas aéreas que serão reativadas e novas linhas que serão inauguradas em breve para outros importantes centros comerciais do nosso país, inclusive o voo de carga, que vai também acontecer nos próximos dias, por meio de um convênio que foi celebrado com a Infraero. Todas as obras e serviços e ações para a revitalização e para a ampliação do Aeroporto Municipal Brigadeiro Cabral serão feitos, sobretudo com investimentos da Infraero. Há informações que uma nova pista deve ser construída. Então, tudo isso vai favorecer a retomada e a implementação do desenvolvimento econômico, que tem sido uma crítica contumaz, uma crítica recorrente deste vereador e de toda a cidade, não é? Nós todos que lamentamos e sofremos muito pela falta de emprego, pela falta de renda para a nossa cidade, a reativação do aeroporto é um ponto fundamental, preponderante para a retomada dos bons negócios e dos novos empreendimentos para a nossa cidade. E é claro, além disso, primeiramente, manter as empresas já existentes. Esse tem sido o nosso posicionamento, inclusive nas reuniões que estamos fazendo e junto com a diretoria do SUAC, na pessoa da Ana Lúcia, do Máximo Vieira e toda a sua equipe de pensadores, de instituições e pessoas sérias, com know-how, com expertise, que tem debatido o desenvolvimento, apontando caminhos e soluções. Vamos fazer um projeto consistente, profissional, técnico, atemporal, apolítico, apartidário, mas que vai seguir para o desenvolvimento da nossa cidade, não é? Ainda amanhã, meu caro Geraldo Passos, o Divinils, Roberto Pereira e também Marcelo, profissionais da imprensa, ainda amanhã, por volta das 16 horas, estaremos mais uma vez no SUAC, fazendo essa reunião com vários pensadores, pessoas que têm história, que têm bagagem, eu volto a dizer, know-how, expertise, para apontar os caminhos para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, e a imprensa fica convidada a acompanhar também os senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu peço o concurso aqui do nosso competente cinegrafista, sempre atencioso, não é? Sempre pronto, sempre prestativo, para frisar para mim esse projeto de nossa autoria. Pode colocar um pouquinho mais, pode fechar um pouquinho a íris, para dar um pouquinho mais de... Isso, meu filho, que maravilha, tá vendo? Pode frisar aí agora. Perfeito. É o projeto de resolução CM01-2019, de nossa autoria, um substitutivo, que cria na Escola do Legislativo o Programa de Orientação Jurídica Popular. Pode cortar para cá, por favor. Este programa vai trazer a possibilidade de ofertarmos à população de Divinópolis gratuitamente assistência jurídica através dos estudantes que terão ali um estágio e uma participação supervisionada com os professores, com os diretores das escolas de direito, das faculdades da nossa cidade, num convênio que nós estamos também celebrando junto com a OAB. Então, com a participação do Dr. Roberto Franklin, da nossa Escola do Legislativo, eu volto a dizer, uma criação nossa enquanto presidente dessa casa no ano de 2008, assim como nós criamos aqui também a Ouvidoria Pública, a Escola do Legislativo vai agora receber este programa de orientação jurídica popular, que vai trazer realmente mais um benefício muito grande à população, especialmente aqueles de baixa renda. Meu caro presidente, senhores vereadores, profissionais da imprensa, população de Divinópolis, eu tenho aqui a cópia dos decretos que serão publicados amanhã no Jornal Oficial, que tem a ver com a nomeação das pessoas que se submeteram ao concurso público da Prefeitura. Trata-se do decreto 13.299/2019, que nomeia servidores para cargos efetivos e dá outras providências. O prefeito municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, no uso de suas atribuições, decreta, artigo 1º, ficam nomeados em estágio probatório
sua respectiva classificação para o provimento do cargo efetivo de professor em atuação na educação infantil e também anos iniciais do ensino fundamental, os aprovados no concurso público de que trata o edital 01-2017. Este, portanto, é o decreto 13.299. Mas temos também um outro decreto para ser publicado amanhã, que é o decreto 13.298, que tem o seguinte teor. Artigo 1º. Ficam nomeados em estágio probatório, com sua respectiva classificação, para o provimento do cargo efetivo de assistente educacional, os aprovados no concurso público de que trata o edital 01-2017. Portanto, esses dois decretos serão publicados amanhã no Jornal Oficial. Isso quer dizer que amanhã serão 183 professores nomeados e 60 assistentes educacionais também a serem nomeados por meio desses decretos, que eu me referi agora há pouco, que serão publicados amanhã e que fazem referência ao edital 01-2017. Com relação ao edital 02-2017, ainda não temos essa informação. Nós estamos em contato, nosso gabinete assim está, com o secretário da Saúde, para que ainda amanhã tenhamos as informações a respeito das nomeações com referência ao edital 02-2017, que tem a ver especialmente com os profissionais da educação. Por isso, nós aguardamos a informação do seu secretário de saúde, secretário de saúde, que tem a ver com o edital 02-2017. Portanto, ainda na próxima reunião, vou trazer mais informações e também a respeito do andamento da ação judicial, sobretudo na suspensão temporária que foi determinada por uma liminar que já está sendo combatida pelos técnicos da Prefeitura, pela área jurídica, e vou trazer na próxima reunião, na próxima quinta-feira, mais informações com relação ao concurso público da Prefeitura. Por ora, eu quero uma vez mais agradecer o carinho, a audiência de tantas pessoas que acompanham o nosso trabalho sempre através da TV Candidata e das redes sociais. Muito obrigado pelas manifestações, pelas críticas, pelas contribuições e, sobretudo, pela repercussão e pelo alcance social. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Agradecemos a importante contribuição do vice-presidente desta casa, pastor Marcos Vinícius. E o último vereador inscrito é o líder do senhor prefeito, vereador de Solidariedade, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara e Net Câmara, boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de abrir a reunião de hoje falando um pouco do Solidariedade, da reunião que aconteceu ontem à tarde, tarde e noite, lá em Belo Horizonte, que se iniciou às 16 horas, terminou, já era quase às 19h30, que me impossibilitou de participar da audiência pública aqui, presidida pelo vereador Edson Souza. Então, eu até mandei a justificativa, tentei chegar a tempo, mas a reunião lá, ela se estendeu um pouco mais, já que essa nossa missão de servir o presidente estadual, de uma executiva de um partido que hoje conta com mais de 33 vice-prefeitos e 240 vereadores, ela se delongou e as pautas, né, que até virou curiosidade das eleições de 2020, como será o pleito, a forma que isso será, até que ponto os partidos vão chegar em 2020, tem coligação, não tem coligação, esse momento turbulento que vive a política nacional com essa situação da reforma da Previdência. Então isso delongou um pouco a nossa reunião. Peço desculpa da minha ausência aqui, o vereador e presidente que presidiu a reunião da UPA ontem, Edson Souza, mas tenho certeza que conduziu com excelente desenvoltura e também pôde atender as expectativas dos servidores que ali são locados. Dizer também que quero comungar com a fala de alguns vereadores quando se diz respeito a essa irresponsável empresa chamada Nascente das Gerais.
Estamos com um problema. O problema ele é macro, ele não é no Tietê, ele não é no Rancho Alegre, ele não é somente na trincheira da Rua Goiás. Ele é durante toda a extensão que envolve Divinópolis. Eu não entendo e já discuti isso várias vezes, já fizemos várias audiências públicas aqui nessa casa, o próprio vereador Josafá, que vive na nascente aqui na Câmara, também com essa peregrinação de solução de problemas, é o porquê aquele mundo, aquele cemitério de máquinas ficam no fim da JK e não se dá início às obras. E não termina, início já teve, não termina as obras. É uma movimentação de terra intensa, joga para a direita, joga para a esquerda, uma montanha de terra que estava para o lado esquerdo, foi para o lado direito na outra semana, e aí na outra semana voltou para o lado esquerdo, a mesma montanha de terra. Movimenta a terra praticamente a semana inteira e não vira nada. Não vira nada. E outra coisa, o risco de acidente que está acontecendo naquele trecho. Em especial Vila Romana, até ali, lá na rotatória do Nossa Senhora da Conceição e Alvorada. O risco é muito grande, principalmente agora, às 17 horas, onde o pessoal começa a ir para casa, 17h25, aluno querendo sair da escola, ir para casa. A confusão está intensa ali. Não tem uma placa, não tem uma sinalização, os cones todos jogados para os cantos, ninguém entende nada, um rondante vigiando máquina. As máquinas estão lá só para mostrar. Está parecendo desfile de moda de máquina. As máquinas tudo enfileiradas lá, uma beleza. Mas não segue, não arruma nada, não faz nada. E não é só ali. Lá em cima do Rio Pará, também na ponte do Rio Pará, a mesma coisa. Estava fazendo uma observação, outro voltando. Eu fui, a montanha de terra estava do lado esquerdo. Eles movimentaram toda para o lado direito ontem. Hoje eu passei lá pela manhã de novo, fui até o Clube do Estrela, e a movimentação da terra era o contrário, eu estava tirando onde eles colocaram de novo. Então que enganação é essa? Queria entender. E quem está pagando isso tudo? Isso sai de onde? Isso é fruto dos impostos pagos, em especial quem transita pela MG-050. Eu vi foto dos prefeitos de São Gonçalo, Garatim, Carmo Cajuru, que vai fazer a duplicação do trevo do Carrão. Mas será? Tão rápido assim? Nós estamos movimentando duplicação de trechos da MG-050 de Corte de Divinópolis há 6 anos e não conclui. E vai começar um trevo que beneficia Divinópolis também, mas que atende em especial 3 cidades, Igaratinga, Carmo Cajuru e São Gonçalo do Pará. E aí? Será que essas cidades têm mais prestígio do que Divinópolis? Que falta de prestígio essa cidade tem com essa empresa incompetente? Para mim, a Nascente das Gerais é uma incompetente. Ela não conseguiu duplicar o menor trecho que ela tem em toda a sua extensão, que é o município de Divinópolis. É o menor que ela tem. Para vocês terem noção, a extensão de São Gonçalo do Pará, que nem está mais da rodovia, é maior que a nossa. Só que nós estamos expostos a essa rodovia, seu grande gestor da empresa Nascente das Gerais. Só Divinópolis tem essa margem tão exposta. São Sebastião do Paraíso, Passos de Pimentas, trevos maravilhosos. Até Formiga conta com um trevo maravilhoso. Itaúna nem se fala. Juatuba, Matheus Lema, que é duplicado. E Divinópolis? O porquê essa rejeição com essa cidade? Está parecendo a Copasa. A turma mora em Divinópolis, recebe Divinópolis, ganha dinheiro com a cidade de Divinópolis, não gosta de Divinópolis. Não gosta da cidade. Se puder abaixar o volume do celular, ajuda bem, presidente. Mas isso é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Falar que ama Divinópolis e não cuidar bem dela, não precisa falar que ama. Nenhum de vocês, incompetentes gestores da empresa Nascente das Gerais, e muito menos a Copasa. Quando se fala em buracos que foram abertos na extensão lá da Mar e Terra, no bairro Candelários, que a empresa privada, e aqui foi citado pelo vereador, que a empresa privada fez um excelente trabalho ao fazer recapeamento daquele trecho, agradecer a empresa, não tem que agradecer a empresa não, isso aí faz parte do circuito de obrigação. Se ela quer ganhar o dinheirinho vendendo as casas dela lá no alto, no novo condomínio que está abrindo Candelária, se não arrumar e ajudar o município com a infraestrutura, não vende não. Vende não. Não vende. Não vende não.
Mesmo o caso lá, ó, do Frei Galvão, na curva do São Simão. Na curva do São Simão, tá lá pagando segurança há quantos meses? As casas prontas, a infraestrutura pronta, e não entrega pro povo, por quê? Porque não tem a infraestrutura que leva até aquele bairro. Existia, existe, né? O pró-transporte e o pró-saneamento, que poderia beneficiar esse empresário. Poderia. Como desde 2008, é outra novela também, que já passou prefeito, chegou prefeito, saiu prefeito, entrou prefeito, e não resolveu. E não resolveu. O empresário tem que fazer a obra. E é ele que está fazendo lá. É ele que está fazendo. Estive lá presente na última sexta-feira com o prefeito Galileu. Andamos lá em todo o trecho que eles estão fazendo o asfalto. E a curvinha do São Simão, e aí os moradores serão beneficiados, com o ônibus não vai atolar mais. Só não vai atolar mais. Mas o restante continua do mesmo jeito. E pode ter oportunidade de chegar até o CMEI do Candidés pelo asfalto, que vai ligar a primeira rua de calçamento do bairro. Tem um projeto de mais de 600 casas. Nossa, mas que empresário bonzinho. Não é não. É o interesse próprio. É o dinheiro, gente. É o dinheiro. Para vender tem que ter infraestrutura. Bairro Progresso foi inaugurado sábado pela manhã. É a mesma coisa. Ele não está asfaltando o bairro porque ele é bonito e lindo, não. Não é não. É porque hoje é lei federal. Você tem que entregar o bairro completo com infraestrutura. E o asfalto tem que chegar até lá, ou o calçamento. E tem que ter infraestrutura de água, luz e esgoto. Ou então, não vende, pode até vender, mas não entrega. Mas não entrega. Então, é bacana ter essas parcerias dessas empresas? É sim, é válido. E elas têm que ajudar mesmo, a situação é delicada financeiramente. Nós estamos vivendo um dos piores anos econômicos do Brasil. Vamos passar por momentos caóticos nos próximos meses. Se o primeiro semestre está assim, imaginem o segundo. Imaginem o segundo. O reflexo da economia municipal, ele depende muito da maior empresa do município hoje, que é a prefeitura. Os repasses municipais que são feitos através de convênio para entidades, através de pagamento de servidores, entre outros, nos deixa numa situação de hoje de sinal amarelo para vermelho. Por que vermelho? Nós não vamos ter dinheiro para fazer a economia movimentar a partir do segundo semestre. E aí temos que assumir as responsabilidades. Cada um dentro do seu jeito de fazer política, cada um dentro do seu molde, mas temos que tomar algumas atitudes. Nós já discutimos aqui várias vezes a atualização da planta de valores. Tem que voltar a discutir ela. Tem que voltar a discutir ela. Eu já falei que sou favorável a ela, sim. Favorável. O que tem que ser alterado em alguns pontos são alíquotas. Mas tem que votar, ué. Assumam responsabilidades. Cada um vota da forma que achar que deve. Cada um vota da forma que achar que deve, ué. Isso aqui é um parlamento. Ninguém é obrigado a votar favorável, nem obrigado a votar contra. Dois minutos de conclusão. Cabe você fazer uma análise do que você está fazendo para o futuro de Divinópolis. Faz uma análise. Se isso é o certo ou se é o errado. Se vale a pena continuar com as distorções ou não. Ah, vamos só parcial. Eu já ouvi isso aqui na casa. Vamos fazer a reforma, fazer a votação da planta só dos lotes, das casas não. Eu perguntei se as casas estão construídas no ar. É a casa construída no lote. Tem que atualizar do modo geral. Aí vem o contexto de tudo. E aí, infelizmente, a gente tem esses pequenos entendimentos e desentendimentos do estilo de votar ou por que votar. O entendimento, cada um tem que ter um, isso aqui é um parlamento, tem que haver discussões. O que eu falo e às vezes eu defendo é que a gente não pode guardar mágoa e nem levar inimizade daqui para casa. Mas a discussão técnica, ela é cabível, ela cabe aqui sim. Cabe. Cabe, é válida e vale muito para a nossa democracia. Saber o entendimento de cada um. Saber o que cada um pensa para o nosso futuro. Sem populismo, sem anarquismo. Só fazer o que é certo. Faça discussão técnica. Faça emenda. Apresente um projeto. Mexa da forma que achar que deve mexer. Mas discuta o projeto. Não seja simplesmente omisso. Falar, ah, não vota e pronto, acabou. Isso é omissão. Isso é omissão. Agora, discutir faz parte do parlamento, faz parte da nossa função de vereador.
discutir. Apresentar emenda, discutir valores de porcentagem. Isso é a nossa função. Então vamos discutir. Vamos colocar, como se diz, estou levantando a bandeira hoje para começar a discussão que está dormindo. Está dormindo. Tem outros que já são favoráveis, em vez de votar a planta, pegar empréstimo. Aí eu pergunto, pagar como? Obrigado, presidente.
Agradecemos a importante participação do vereador, líder do governo nessa casa, Eduardo Print Júnior. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o senhor secretário, vereador Negro do Buriti, que proceda à leitura da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária número CM 015 de 2018. Institui no hábito do município de Divinópolis isenção da taxa de inscrição em concurso público para os voluntários que servirem à justiça eleitoral nos locais de votação. Autor, vereador Aldair Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da comissão número 049-2019, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária CM015-2019, que institui no âmbito do município de Divinópolis a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos para os voluntários que servirem à justiça eleitoral nos locais de votação. De autoria do vereador Adair Otaviano. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador autor Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam. Senhor presidente, nós gostaríamos de convidar os nobres vereadores a votarem favorável ao projeto de lei CM015-2019, que institui no âmbito do município de Divinópolis a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para os voluntários que servirem à justiça eleitoral nos locais de votação. O projeto diz o seguinte, senhor presidente. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Divinópolis que todos os eleitores convocados e nomeados para servirem à justiça eleitoral nos locais de votação fiquem isentos do pagamento de taxas nos concursos públicos no âmbito do município de Divinópolis. Artigo 2º. Considera como eleitor convocado e nomeado com a Justiça Eleitoral, aquele que prestar serviço à Justiça Eleitoral como componente de mesa receptora de votação ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, mesário ou secretários, membros de junta eleitoral, supervisor de local de votação e os designados para auxiliar os seus trabalhos, inclusive aqueles destinados à preparação e à montagem dos locais de votação. Artigo 3º, para ter o direito à isenção, o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo, 2 eleições. Parágrafo único. A comprovação do serviço prestado será através de apresentação de declaração expedida pela Justiça Eleitoral ou documento comprobatório oferecido no dia das eleições, contendo o nome completo do eleitor voluntário, a função exercida, o turno e a data da eleição, cuja cópia deverá ser juntada no ato da inscrição. O eleitor convocado a prestar serviço voluntário, senhor presidente, na realização do processo eleitoral pela Justiça Eleitoral, que comprovar a sua participação na realização do processo eleitoral por no mínimo 2 eleições, terá o direito ao benefício por um período de 5 anos. E aí, senhor presidente, nós queremos dizer que o presente projeto, ele tem por finalidade retribuir o brilhante trabalho exercido por esses eleitores, haja visto que prestam um trabalho voluntário, abrindo mão de seu final de semana e do descanso com a família. Dessa forma, torna-se obrigatória a isenção da taxa de inscrição aos eleitores voluntários e nomeados que participam do processo eleitoral na mesa de votação e preparação dos locais de votação, convocados pela Justiça Eleitoral, conforme consta na referida lei. A ideia é retribuir o trabalho dessas pessoas e reforçar o exercício da cidadania em prol da nossa cidade. A esses colaboradores da Justiça Eleitoral, esse projeto vem fornecer, vem autorizar, porque toda vez que for participar de um concurso público, fiquem isentos da taxa de inscrição. Convido os novos vereadores a votarem favorável para que possamos contribuir com mais algumas pessoas que participam da vida ativa da Justiça Eleitoral e do processo dentro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra.
Cristina.
Palavra vereadora Janete Precisa, posteriormente vereador Ed Souza.
Senhor presidente, obrigada pela sessão da palavra. Vereadora Adair Otaviano, queria te dar os parabéns. Eu fui mesária durante algum tempo já na minha vida e a gente sabe que prestar esse serviço não é fácil. Muitas pessoas, inclusive nesse trabalho voluntário, não sabem que as pessoas estão ali de maneira gratuita. E muitos consideram que é um trabalho que não tem o valor que deveria ser dado. É um ato de cidadania e você está ali no final de semana. E acaba sofrendo ali muita pressão, pessoas achando ruim. Com as urnas eletrônicas agora, eu nunca vi tanto mesário levar xingo no primeiro ano que foi instalado, porque achava que a culpa era ali do mesário, era do presidente da sessão. E a gente sabe de todos os problemas enfrentados ali por ele, o tanto que o trabalho é sério. Então, eu acho que é mais do que justo que eles tenham a isenção, sim, no concurso aqui do município, para que eles, por fazer valer a cidadania que eles estão exercendo ali durante o pleito eleitoral. Então, parabéns pelo projeto, meu voto será favorável.
Vereador Edson, senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o vereador autor, porque esse projeto dele é uma negação daquela essência do espírito das leis de Montesquieu. Muita lei, nenhuma lei. Eu acho que sim. Esse projeto é um projeto bonito, porque não tem uma classe social. Ele fala aquele cidadão que contribuiu para a festa cívica da democracia. Ora, ele não tem aquele diferencial dentro da sociedade bastante estratificada igual a nossa. O prêmio é aquele que participa da renovação da democracia. É um projeto bonito. É um projeto bonito que eu acho que vai pegar no Brasil, se não tem outro município que tenha essa lei até hoje. Eu achei isso interessante, que a preocupação do vereador, autor, do legislador municipal, não é o valor econômico. Aqui não fala a dimensão.
O princípio do pré-requisito é ter duas participação na festa democrática. Projeto belíssimo, senhor presidente. Votarei favorável também.
Palavra.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Olha, comungo aqui da palavra aqui dos colegas vereadores, assim, Janete, Edson, aqui que fizeram uso da fala. Parabenizar o vereador autor Adair Otaviano, realmente um projeto que vem a brilhantar muito para a nossa cidade, Adair, muito bem pensado. E para constar aqui que no possível veto, não estou dizendo isso, mas essa lei deve constar no processo licitatório de todas as empresas que o município for contratar para fazer a realização de quaisquer concurso, porque o município sempre contrata, né, uma empresa, e que isso não seja barrado como inconstitucional. E já vou deixar claro aqui, se vier um veto para essa casa, eu vou votar contra o veto, tá? Porque é um projeto realmente bonito e que basta ser colocado. A lei, até coloquei aqui para lembrar, a lei deve constar no processo licitatório. Então não há prerrogativa para inconstitucionalidade desse projeto. Já tem uma defesa aqui que o vereador autor tem, já deve estar pensando nisso, que tem mandatos de experiência na minha frente, já deve estar até com essa defesa pronta, mas creio que o executivo vai olhar com muito carinho, né, por além de tudo ainda ser um vereador parceiro, né, da base do prefeito, mas que conste assim, esse projeto, além de ser tão bonito, ele é assim, inconstitucional, basta ser colocado assim, a lei conste no processo licitatório e vai estar tudo ok. Até conversando anteriormente ali com o vereador Eduardo Frente Júnior, creio que só tem um ganho enorme para a população. Parabéns, vereador autora da Aerotaviano, com certeza meu voto é favorável.
Palavra, vereador doutor Belan.
É isso aí, o plenário é para isso. Se é inconstitucional, a gente faz virar constitucional. Porque é para isso que é feito o parlamento. É para criar lei e para constitucionalizar o que não é constitucionalizado. Porque se aqui 17 cabeças que representam o povo acham que é, nós vamos fazer essa lei e fazer valer-se da lei. Nós não podíamos apenas ultrapassar a lei federal. Então, pouca pena da Itaviana. Parabéns, viu? Parabéns, que eu tenho certeza que agora, além de estimular, né, a turma aí doar, que eu acho que foi essa a sua intenção, com esse estímulo aqui, ó, o banco de sangue vai encher mais, porque só dele imaginar, eles já vão de bom coração, a pessoa que vai. E agora ele vai mais ainda, ele vai ter como provar a isenção de taxa, um benefício para ele. Então, tudo que a gente fizer para a saúde, e eu trabalho ali de frente, por Mominas, está vazio, daí vazio. Se abrir a geladeira hoje lá do Mominas, deve ter de 50 a 30 bolsas de sangue para menos. Se tiver um incidente maior aqui, ou um acidente, nós não temos bolsa de sangue para fazer transfusão, não. Então, parabéns mesmo. Foi um dos projetos melhores que Vossa Excelência fez. E não tem como votar contra, não, né? E sobre a constitucionalidade, nós estamos aqui, é para constitucionalizar, viu? Parabéns.
Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis projeto de lei ordinária 015-2019, que institui o âmbito do município de Divinópolis a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos para os voluntários que serviram à Justiça Eleitoral nos locais de votação de autoria do vereador Adair Otaviano. Justificativa de voto, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que esse projeto, ele poderá ser votado pelo prefeito. E talvez nós tenhamos uma Constituição que de novo seja diferente da Constituição do Brasil. O prefeito, o executivo, a força maior, só pode vetar o projeto em dois casos. Quando vai com interesse público ou quando é inconstitucional. E aqui, o Roger já cantou essa pedra, e eu estou cantando muito. Aqui nós temos um corpo jurídico muito capacitado. Se não me falha a memória, o ano passado, esse ano, foi mais de 6 vetos. Ou seja, o poder jurídico dessa casa, os competentes, os técnicos da legislação, do departamento legislativo dessa casa, está virando um poder moderador. Nós fazemos, votamos, temos a maioria, sobe a Paraná, veta e vota. Quero deixar bem claro que, como eu falei na última vez, que o primeiro projeto de veto que tiver aqui nessa casa, eu vou atrás do procurador e da procuradora. Aquele que assinou o papel vai ter que defender. Não é a gente votar um projeto aqui não e chegar lá na Paraná e falar assim, inconstitucional e mandar. Se mandar, e esse projeto para mim não tem nada inconstitucional, se mandar, quer já declarar a priori o meu voto contra um possível veto.
Cate os votos, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui tão somente agradecer aos nobres edis pela aprovação da matéria. A partir da sanção dessa lei votada hoje, os colaboradores da Justiça Eleitoral, eles terão isenção para poder estar fazendo inscrição de concurso público, uma vez que quando as pessoas vão fazer, vão contribuir com a Justiça Eleitoral, eles se privam de muitas coisas, de estar com a família, de fazer alguma coisa pessoal, mas estão ali fazendo uso como cidadão e eleitor para o bem do município, do Estado, da União. Então, todos aqueles, a partir de hoje, com a sanção da aprovação dessa matéria, todos aqueles que forem colaboradores da Justiça Eleitoral, eles terão isenção para fazer taxa, para pagar as taxas para fazer concurso público na nossa cidade. Mas eu quero aqui agradecer especialmente o doutor Delano, porque também nós temos um projeto que isenta os doadores de sangue ou de alguns tecidos que também vão ficar isentos para essa taxa, mas é outra matéria e vai vir outra oportunidade. Também é um projeto que vai somar para o crescimento da nossa cidade. Mas por hoje eu agradeço aos nobres vereadores ter a aprovação dessa matéria.
Justificativa de voto, presidente. Vereador Eduardo Prince Júnior, justificativa de voto.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer aos novos colegas vereadores, em especial a Daí Otaviani, tentei até falar antes de votar, vereador Daí. O projeto do vereador, ele já consta como lei federal, lei estadual, dificilmente o município vai poder vetá-lo por alguma inconstitucionalidade. Pode até tentar-se inventar um novo veto, mas acho muito difícil. Porque a Constituição, na sua, e assim eu conversava com o Bruno, pela Constituição Estadual e Federal, ele já é lei, então assim, cabe aos municípios ir se adequando às leis estaduais e federais. Então, creio que não vai haver problema, parabéns pelo projeto, vereador Adair Otaviano, e vamos tocar o barco, presidente.
Solicito o nobre secretário que proceda a leitura do próximo projeto. Eu invoco o artigo 72, inciso 8º, fica retirado da pauta da ordem do dia, projeto de lei ordinária 018-2019, de autoria do vereador Negro do Buriti. Solicito o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos. Neste momento, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma ao senhor Roberto Martins Coelho, ex-funcionário da Prefeitura de Divinópolis, uma solicitação do vereador Negro do Buriti e do vereador Raimundo Nonato.
Questão justa, presidente. Eu queria também incluir o senhor Isaac, até pai do sogro do seu amigo, lá por vezes. Sou Isaac, carpinteiro de Porto Velho, morador antigo, que também partiu para a eternidade, também incluí na memória de Deus, esse minuto de silêncio, a memória desse grande cidadão.
Questão de ordem, senhor presidente. Bem lembrado, vereador Ed Souza, o senhor Isaac, também a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma.
Senhor presidente, gostaria que incluísse o meu nome também na homenagem póstuma ao Roberto, que foi um amigo nosso lá de motorista. Fui motorista junto com ele na prefeitura.
Está incluído também, como solicitante, o vereador Adair Otaviano.
Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vinópolis. Uma boa tarde a todos.